Thank you. Thank you. emoção, em exuberante alegria, que finalmente aqui nos encontramos, sob os auspícios da Prefeitura Municipal de Uberaba, através de sua Secretaria de Educação e Cultura. Este é o momento para um duplo regozijo e um duplo aplauso. O novo cidadão que se faz uberabense de direito e a sabedoria de uma vida que se faz palavra. E cidadania que se faz legítima porque, de fato, foi conquistada na inspiração constante ao trabalho dos educadores uberabenses que sempre encontraram em Paulo Freire uma fonte inesgotável de sabedoria e, em especial, esta gestão, cuja política educacional está impregnada da pedagogia freiriana, do diálogo, da libertação e da construção amorosa da cidadania. Para este ato cívico, convidamos para compor a mesa o senhor Prefeito de Uberaba, engenheiro Luiz Guarita Neto, cuja sensibilidade para com a causa da educação tornou possível este evento. O senhor vereador Eli Andrade, presidente da Câmara Municipal de Uberaba. A professora doutora Ana Maria Araújo Freire, historiadora da educação, esposa e colaboradora constante do nosso grande mestre. O professor José Tomás da Silva Sobrinho, diretor da 39ª Superintendência Regional de Ensino. A professora Maria de Lourdes Melo Braz, secretária municipal de Educação e Cultura. Amiga pessoal e também ex-aluna do professor Paulo Freire no curso de mestrado da PUC em São Paulo e a quem cabe o mérito de sua presença entre nós. O vereador Lauro Henrique Guimarães, da Comissão de Educação da Câmara, autor da Resolução 1098, através da qual Uberaba orgulhosamente confere ao mestre Paulo Freire o título de cidadão uberabense. O vereador Lucimar de Oliveira, também coautor da referida resolução. Também coautor da resolução que lhe confere o título de cidadão, o vereador Gilberto Cacheiro, que não pôde estar presente. Convidamos para também compor a mesa o deputado Paulo Bial. Convidamos o educador mundial da paz, professor Paulo Freire. Registramos a presença do senhor secretário de Agricultura, doutor Kiyoshi Noe, do senhor secretário de Planejamento, doutor Gutenberg Almeida Rezende, da presidente do Sintiut, Francelina Leopoldina Fernandes. Convidamos a todos para que de pé ouçamos o hino nacional interpretado pela cantora Marília Bartolomeu. Thank you. Freire nasceu no dia 19 de setembro de 1921, em Recife. Aprendeu a ler com os pais à sombra das árvores do quintal de sua casa, da casa em que nasceu. Teve uma infância feliz, mas em 1929 viveu os reflexos da crise econômica. Perdeu um pai aos 13 anos de idade e só entrou no ginásio, atual quinta série, com 16 anos de idade. Tinha mais de 20 anos quando conseguiu uma vaga na Faculdade de Direito em Recife. Nessa época, conheceu Dona Elza, professora primária, com quem se casou em 1944. Tiveram 5 filhos: Maria Madalena, Maria Cristina, Maria de Fátima, Joaquina e Ludgar. Elza faleceu em 1986. Em 1946, começou a trabalhar no SESI, Serviço Social da Indústria. Foi aí, numa instituição patronal, que aprendeu a dialogar com a classe trabalhadora. Nessa fase, o que mais marcou sua vida foi a experiência que viveu no Movimento de Cultura Popular do Recife, juntamente com o Serviço de Extensão Cultural da Universidade de Recife. Em 1959, escreve Educação e Atualidade Brasileira, tese com a qual obteve o grau equivalente ao de doutor em educação. Suas primeiras experiências com métodos de alfabetização de adultos ocorreram na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, em 1962, onde 300 trabalhadores rurais foram alfabetizados em 45 dias. No ano seguinte, Paulo Freire foi convidado pelo presidente João Goulart e pelo ministro da Educação da época, Paulo de Tarso Santos, para repensar a educação de adultos em âmbito nacional. Em 1964, estava prevista a instalação de 20 mil círculos de cultura para 2 milhões de analfabetos. O golpe militar, no entanto, interrompeu os trabalhos bem no início e reprimiu toda a mobilização já desencadeada. Em 30 de março de 1964, Paulo Freire participava de um curso em Goiânia quando recebeu a notícia de que a situação política do país não era boa. No dia seguinte, Miguel Arraes, governador do Pernambuco, estava preso. Paulo Freire refugiou-se na casa de um amigo em Brasília, evitando ser preso. Mas no dia 16 de maio de 64, apresentou-se voluntariamente ao Exército, sendo considerado subversivo. Depois da experiência de 70 dias de cadeia, Paulo Freire optou pelo exílio. A Embaixada da Bolívia foi a única que naquele momento o acolheu. Ali permaneceu por 20 dias, quando um golpe de Estado o encaminhou para o Chile. Lá permaneceu 4 anos e meio, quando trabalhou na formulação do Plano de Educação em Massa. Foi professor da Universidade Católica de Santiago, além de consultor especial da Unesco. Em 1969, foi convidado a trabalhar na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Em 1970, foi para Genebra, Suíça, onde trabalhou como consultor do Conselho Mundial de Igrejas, servindo como conselheiro internacional de governo do Terceiro Mundo. A partir daí, a teoria e a prática pedagógica de Paulo Freire ganhavam dimensão mundial. Em 1980, em consequência da lei da anistia, Paulo Freire volta ao Brasil. Torna-se professor dos cursos de pós-graduação em filosofia de duas das maiores universidades brasileiras, Unicamp e PUC São Paulo. Neste período, recebe 37 títulos de doutor honoris causa de grandes universidades internacionais e tem sua obra traduzida e difundida no mundo todo. Em 1988, Paulo Freire casa-se com sua antiga aluna, Ana Maria Araújo, que atualmente é também sua companheira de trabalho. Em 1989, aceita convite para assumir a Secretaria de Educação do município de São Paulo na gestão de Luiz Erundina. As ideias renovadoras de Paulo Freire encontram-se publicadas em uma vasta obra de que fazem parte estudos em revistas e livros como Educação como Prática da Liberdade, Pedagogia do Oprimido, Ação Cultural para a Liberdade, Cartas a Guiné Bissau, Educação e Mudança, Sobre Educação, Diálogos, volume 1 e 2, Medo e Ousadia, Pedagogia da Esperança, Essa Escola Chamada Vida, Professora Sim, Tia Não, Cartas a Cristina, A Sombra Desta Mangueira e vários outros escritos em parceria com educadores brasileiros e estrangeiros. Esta é a quarta vez que Paulo Freire está entre os educadores de Uberaba e sempre atendendo convites de Maria de Lourdes Melo Braz. E agora passamos a palavra ao senhor presidente da Câmara Municipal de Uberaba, vereador Eli Andrade, que declarará nosso convidado cidadão uberabense.
Usando das atribuições que a lei me confere e de conformidade com a resolução 1048, de autoria do vereador Lauro Henrique, do vereador Lucimar e do vereador Gilberto Cacheta, tenho a honra de declarar cidadão uberabense, a partir deste momento, o doutor Paulo Regos Neves Freire, a quem eu solicito ao vereador Lauro Henrique que faça a entrega da nossa simples homenagem.
Convidamos o vereador Lauro Guimarães a fazer uso da palavra.
Bom dia, eu queria saudar a todos aqui presentes, a pessoa da mesa, o seu prefeito, o secretário, o pessoal todo da mesa, principalmente o homenageado, Paulo Freire, dizer rapidamente que eu tenho resistido até hoje em aprovar títulos de cidadão na área liberada. Eu acredito que o excesso de homenagens pode reduzir o papel mais significativo das mesmas. É a primeira homenagem de título de cidadania que eu presto, em face das circunstâncias, até de um pedido de um vereador outro que tinha a intenção de fazer essa homenagem também, e principalmente devido ao valor do Paulo Freire. E por essa sua trajetória, mais do que dificilmente outro merecedor, Paulo Freire agora é cidadão uberabense. Paulo Freire, idealizador da pedagogia do oprimido. Paulo Freire, autor de um método, de fato, verdadeiramente revolucionário e subversivo, no sentido de transformar as estruturas sociais, de negar a educação formal, conformista e alienante que esse país sempre teve e que começa a mudar, a partir principalmente da sua formulação desse novo método. Esse método lhe valeu uma perseguição tenaz, um ódio do regime militar, do golpe militar, que, como já foi colocado na sua biografia, lhe impôs 15 anos de exílio fora do seu país. O Paulo Freire, fundador de um partido político após a volta do exílio. O Paulo Freire, secretário de Educação da maior cidade da América Latina. O Paulo Freire, que até hoje ainda não se curva à onda neoliberal, nem faz o jogo dos seus entusiastas. O Paulo Freire, que sempre repudiou a lógica do mercado na educação, que hoje avança. O Paulo Freire, que sabe tão bem interpretar hoje um fenômeno que é o avanço de vários governos em procurar imprimir uma qualidade total aos servidores e principalmente aos educadores que, em contradição, não têm uma qualidade de vida que seria necessária para ter condição de imprimir qualidade. dificilmente uma pessoa seria tão merecedora de uma homenagem como essa. O primeiro título de cidadão que eu estou dando, eu acredito que é plenamente merecedor o professor Paulo Freire. Quero que ele mereça. Muito obrigado.
Passamos a palavra ao professor Paulo Freire para o seu agradecimento ao título. Acho que deu o microfone mais perto dele, Vicente.
Uma vez mais, minhas amigas e meus amigos da mesa, do auditório, eu me vejo na situação de ser homenageado e de dizer algumas coisas. Talvez a primeira coisa que eu devesse dizer a vocês aqui, sobretudo aos mais jovens, é o quanto, de um lado, estas festas, estas homenagens que eu venho recebendo dentro e fora do nosso país me agradam. Eu sempre digo que para que uma pessoa, recebendo uma homenagem como esta, diga que em nada a homenagem lhe toca, ou é mentirosa ou é doente. Mas eu nem minto nem sou doente. Eu tenho uma saúde muito boa. Uma saúde mental, uma saúde emocional. Quer dizer, eu recebo a homenagem com muita satisfação e com o direito que eu tenho de ficar alegre. Eu dizia hoje de manhã à secretária, minha grande amiga, Dede, que é uma das melhores coisas que um intelectual pode experimentar é ser reconhecido em vida ainda. Na verdade, por exemplo, eu não gostaria, eu pessoalmente, que daqui a 70 anos um pesquisador descobrisse minhas vindas por Uberaba e um vereador propusesse a cidadania de Uberaba para mim. E então houvesse aqui uma festa e o vereador dissesse: no século passado, veio. Ela diria para meus bisnetos, mas eu quero é ter o gosto de gozar isto. Agora, evidentemente que há alguns pontos, e eu começaria pela ética, realmente. Há uns aspectos nas festividades que uma pessoa experimenta sendo homenageada, que precisam ser sublinhadas e que precisam ser assumidas por quem faz a homenagem e por quem recebe, sobretudo, a homenagem. É preciso que quem recebe homenagens como esta esteja absolutamente lúcido ou, pelo menos, disposto a lucidez de que a festa que a pessoa recebe, de que ela participa como objeto do reconhecimento dos outros, exige da pessoa que recebe um compromisso ético profundo, que é o compromisso da coerência. Quer dizer, a primeira coisa que humildemente, obrigado, a primeira coisa que humildemente a pessoa que recebe a homenagem se deve perguntar é realmente o que é que eu fiz com outros e nunca só. O que é que eu fiz, o que é que eu estou fazendo, será que estou ainda para receber esta homenagem? E em seguida, a pergunta mais fundamental, que é a seguinte: que deverei eu fazer para que a festa de hoje continue válida daqui a mais 12 anos, daqui a mais 10 anos, daqui a mais 20 anos? Ora, vocês imaginem, eu venho recebendo essas festas já faz algum tempo. Mas vocês imaginem se daqui a 5 anos, se soubesse em Uberaba, o professor Paulo Freire, por pressões de amizade, reprovou um aluno competente. Disse, poxa, isso é uma sinvergonha, isso é tão grande, que não dá para coincidir, para se adequar à festa de hoje. Quer dizer, a festa de hoje seria a razão de ser da festa estaria perdida. Então, era absolutamente válido que a Câmara dos Vereadores, a Prefeitura, com os mesmos sujeitos de hoje ou não, convidasse o Paulo Freire, que, por sua vez, na sem vergonha em que tinha caído, não viria, e aqui se retirasse dele o título que deram hoje de cidadão dessa. Então, toda vez que eu recebo uma homenagem assim, eu me sinto mais ainda profundamente desafiado para que eu continue trabalhando na mesma direção, por causa da qual e por causa do qual eu estou sendo homenageado hoje. Se salientou aqui agora nos traços biográficos, que eu gostaria de dizer que tem apenas um ou dois equívocos, está muito perfeito historicamente, mas sempre na preparação de meus traços biográficos há um ou outro equívoco que às vezes se espalha em textos de pessoas. Mas isso não altera em nada, eu acho, que a coisa que eu tentei fazer com outros. Mas essas festas, essas homenagens, me fazem mais ainda responsável. No fundo, essas homenagens se fazem inclusive por causa de um certo esforço de coerência, como você salientava, na minha vida. As coisas, por exemplo, que eu fiz com outros nos fins dos anos 40, com tem gente aqui que deve dizer que Paulo já está um Matusalém, realmente. Nos fins dos anos 40, começo dos anos 50, a maioria daqui não estava nascida ainda, eu estava começando só. As coisas que eu fiz tinham que ver com as coisas sobre que eu escrevia. Quer dizer que já nos anos 40, nos anos 50, eu percebia um certo momento da minha prática e da minha teoria, em fase da minha prática, que era o que eu chamo de diminuição da distância entre o que a gente faz e o que a gente deixa. Isso que é um princípio fundamentalmente ético, político, é uma das coisas mais sérias, eu acho, que uma pessoa com a atividade do campo precisaria se esforçar por demonstrar. Sobretudo numa sociedade como a nossa, que vem sendo profundamente incoerente desde o seu começo. Quer dizer, uma sociedade autoritária, organizada de cima para baixo, em que o discurso é feito muito mais para não dizer a verdade do que para dizer a verdade. Então, a vida política brasileira ainda está, mas eu quero até dizer a vocês, por favor, não entendam essa análise crítica que eu estou fazendo como uma análise pessimista, quer dizer, de um brasileiro que achasse que não vai haver mais jeito disso. Pelo contrário, eu acho que há. Eu estou certo de que a gente um dia vai mudar esse país. Ou melhor, vai aprofundar as mudanças que já faz muito tempo começaram a ocorrer nesse país. Mas essa diminuição entre o que a gente diz no discurso inflamado, às vezes, e o que a gente faz, precisa ser trabalhada muito por nós, como educadores, educadoras, como técnicos, como profissionais liberais, como políticos, políticas. Vocês vejam como entre nós o que está sendo uma marca é o contrário disso. Quer dizer, o discurso do candidato é a contradição da prática do eleito. Quer dizer, o candidato faz discursos fantásticos, a educação, sobretudo, é sempre uma prioridade. E a saúde também. Mas depois que a pessoa se elege, por N razões, às vezes nem é só por uma deficiência grossamente ética, mas às vezes é pela impossibilidade de cansar. Quer dizer, é o sujeito que não aceita cansar, e que é tudo fácil, não pode. E a mais leve sombra ao mais tenro obstáculo, a gente foge às vezes. Então, de tal maneira que dizer uma coisa e não fazer vem sendo uma espécie assim de desenho concreto na vida pública brasileira. Eu acho, nesse sentido, inclusive, por exemplo, eu acho que a grande tarefa. Exato. Minha mulher está dizendo que agora é só para agradecer, porque se eu não está fazendo uma. Não, eu prometo que faço a outra diferença, porque vai ter que ver qualquer coisa com essa. Mas eu acho, por exemplo, que um dos exercícios nossos de educadores e educadores, com os meninos, com as meninas nas escolas, poderia ser exatamente esse, o exercício de estimular a coerência necessária entre o que a gente faz, o que a gente diz, o que a gente sonha e o que a gente produz, por exemplo. Então, eu acho que essa homenagem, quando vocês se reúnem na Câmara e pensam em como dizer a Paulo Freire, em como fazer alguma coisa para mostrar a Paulo Freire que vocês me querem bem, que é uma coisa de que eu preciso. Eu não sou um mal amado, eu sou um bem amado, por isso gosto de noite de lua. Falar numa noite de lua, sobre a noite de lua, é um discurso idealista, sem rigor científico. Eu não sou nada disso, eu sou um ser terra-terra, gosto da vida e tenho as noites de lua. Se bem que morando em São Paulo, eu quase nem as percebo. Mas bem, eu pelo menos entendo que o que vocês fazem comigo agora, que se estende a minha mulher, é exatamente uma... É como se você dissesse, olha, Paulo, as mínimas coisas, porque na verdade eu não fiz tantas coisas assim, mas fiz umas coisas mínimas que eu acho fundamentais. Se eu também achasse que não tinha feito coisa nenhuma, eu não devia aceitar esse tipo. Seria uma sem vergonha isso aí minha. Mas vocês podem dizer, olha, Paulo, você tem feito com outras pessoas ao longo da sua vida uns esforços que provocam em nós a necessidade de dizer a você ou de testemunhar que o que você andou fazendo coerentemente tem um significado também para nós em Uberaba. Por isso agora nós dizemos, você também é de Uberaba. Quer dizer, então, eu acho que a minha coerência, aos 74 anos, eu repito de formas de pensar, de dizer as coisas que são de 20 anos, me aprofundo, me radicalizo, nunca me sectarizo. Isso mereceu a vocês essa gabrosidade com que vocês fizeram cidadão da cidade. Aceitando a observação de que há uma palestra, veja, e agora estou fazendo só um agradecimento, mas é que não é possível. Da profundidade, da significação profunda desta manhã, não é possível dizer simplesmente muito obrigado e onde é que eu faço a outra fala? Não dá para mim. Então eu teria que dizer muito mais do que puramente muito obrigado, eu teria que tentar compreender melhor o próprio significado da festa. De um lado, o lado de vocês, do outro lado, o meu lado. Um não pode ser entendido sem o outro. Então, muito obrigado pela maneira também tão amiga com que nós fomos recebidos ontem. E minha mulher me dizia hoje, puxa, é preciso que seja uma cidade como Uberaba, um país como o Brasil, que seja viável aquela coisa tão linda que nós vimos ontem quando descemos do avião no próprio aeroporto. Aquela manifestação profunda, artística, profunda, aquela boniteza de discurso com o corpo, que me parece, inclusive, de uma atualidade enorme. A mim me lembrou aquilo ontem, com outras palavras e outras circunstâncias, me lembrou a peça de Ionesco, Rinoceronte. Eu sinto nesse livro que acabo de publicar. Quer dizer, apesar de tudo, toda a insistência com que os companheiros Berlanger se tornavam rinocerontes, ele continuava gritando, mas eu sou. Há um espaço para nós. E aquilo é o que? A mensagem do pai e do filho, e com a jovem moça que estava lá, trouxe para nós. Queremos agradecer essa manifestação enorme. E quando nós chegamos ao hotel ontem, que abrimos o quarto, quase não podíamos entrar de presente. Uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa. Eu já queria atender hoje uma pessoa que nos ajude a empacotar. Está lá de presente. Queremos agradecer a tudo isso, aquela sopa de feijão de ontem. Beleza. Olha, então, o nosso, muito obrigado, o meu e o da Ana Maria, que eu chamo Nita. O meu agradecimento a vocês que vieram até cá sublinhar a festa, aos vereadores que propuseram e aos vereadores que concordaram, ao prefeito, aos administradores dessa cidade, ao povo dessa cidade, o meu muito obrigado e o meu compromisso de continuar, pelo menos, mais ou menos, sério.
Para sua homenagem e apresentação, seu grande mestre, Paulo Freire. Excelentíssimo senhor engenheiro Luiz Guaritá Neto, digníssimo prefeito municipal de Uberaba, a quem carinhosamente e não por acaso chamamos o prefeito da educação. Excelentíssimo senhor, doutor Eli Andrade, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Uberaba. Excelentíssimos senhores vereadores, Lauro Guimarães e Lucimar de Oliveira, autores da outorga do título de cidadão ao mestre Paulo Freire. Excelentíssimo senhor deputado Paulo Pial. Excelentíssimo professor José Tomás da Silva Sobrinho, digníssimo superintendente da 39ª Regional de Ensino e nosso parceiro constante. Ilustríssima senhora professora Ana Maria de Araújo do Freire, esposa e companheira de ideias, ideais e de vida de nosso palestrante e homenageado de hoje. Professor Paulo Freire, aquele que por minha livre escolha considero meu mestre e mais do que isso, meu amigo especial e com quem compartilho a visão de homem, de mundo e educação e de quem reconheço a forma coletiva, consciente, amorosa e paciente de fazer de sua prática a sua teoria. Demais autoridades presentes, senhores, senhoras, caros companheiros de luta e de trabalho. O cotidiano é variado no seu igual. Há tarefas árduas, amenizadas por resultados compensadores ou surpresas inesperadas. Há temores iluminados pela esperança. Há decepções suplantadas pela alegria das conquistas, dos convencimentos e conversões, do aplauso pelo acerto. Hoje, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Uberaba vive este especial momento de aplauso pelo acerto por poder contar
com a presença consciente, comprometida e sensível daquele que, sem dúvida, é, como diria Macareco, o educador por excelência, o mestre dos mestres. Acredito eu que Paulo Freire, o cidadão do mundo, o educador mundial da paz, é, sem dúvida, o maior educador brasileiro de todos os tempos e dispensa apresentação. Entretanto, como ele mesmo nos diz, o óbvio, às vezes, não é tão óbvio quanto parece. Assim, recorro a alguns de seus biógrafos e, numa síntese pessoal, apresento-lhes aquele que, sem dúvida, é o mais criativo dos intelectuais de nosso tempo, Paulo Freire. Da Estrada do Encantamento, bairro da Casa Amarela do Recife, surge para o mundo Paulo Freire em 19 de setembro de 1921. A poesia do encantamento em que nasce revela-se profética. É a vereda de toda a sua existência, que permeia seu ser, sua obra e expande pelo mundo sob a forma de diálogo e libertação. Paulo Freire cresce poesia. Sua palavra possui o encantamento de suscitar homens plenos, de tecer liberdades e esperança, de afastar o caos da ignorância, da opressão e da miséria. Filho de classe média, cedo aprendeu com seus pais o diálogo que procura manter com o mundo e com os homens, alfabetizando com sua mãe a sombra das árvores da casa em que nasceu, tendo como giz ou lápis os gravetos das mangueiras e como quadro negro ou caderno o chão. Sua alfabetização partiu de suas próprias palavras, palavras de sua prática como criança, fato que influenciaria todo o seu trabalho posteriormente. Viveu uma infância feliz no Recife, onde inicia os seus estudos. Mas muito cedo, como a quase totalidade dos nordestinos, conhece o significado da fome e da miséria. Em virtude da crise econômica de 29, sua família muda-se para Jaboatão, onde parecia ser menos difícil sobreviver. Aos 13 anos, perde seu pai. Com todos esses problemas, seus estudos foram adiados, e só consegue iniciar o ginásio com 16 anos de idade, mas aos 20 já passava pelos exames de ingresso na Faculdade de Direito do Recife, uma das mais conceituadas do país. Enquanto estudava Direito, introduziu-se também nos estudos de Filosofia e Psicologia da Linguagem e torna-se professor de Português da escola secundária, desenvolvendo um profundo conhecimento da difícil última flor do Lácio. Em 1944, aos 23 anos, casa-se com Elza Maia Costa Oliveira, pernambucana e professora primária, e mais tarde diretora de escola. Dessa relação vieram 5 filhos, 3 mulheres e 2 homens. Dentre estes está a emérita educadora Madalena Freire, casada com o atual ministro da Cultura, Francisco Vercol. Elza foi sempre a companheira que o estimulou e apoiou em seus estudos, trabalho no exílio e em todos os momentos difíceis. Paulo perderia Elza em outubro de 86, depois de 40 anos de namoro contínuo, tirando-lhe o brilho da alegria pelo recém-conquistado título de Educador Mundial da Paz. Optando definitivamente pela educação e abandonando a carreira jurídica após a primeira causa, Paulo Freire inicia as primeiras experiências, que mais tarde culminaram no método de alfabetização de adultos, como diretor do Departamento de Educação e Cultura do SESI. Em 62, através do Movimento de Cultura Popular do Recife, do qual foi um dos fundadores, e do Serviço de Extensão Cultural da Universidade de Recife, do qual foi o primeiro diretor, Paulo Freire desenvolve, juntamente com uma equipe, seu trabalho de compromisso com o oprimido, os marginalizados do sistema. E então, não apenas sonhou, mas realizou uma educação que serviu para libertar o homem mais do que apenas para ensiná-lo. O método de alfabetização criado por Paulo Freire é fundamentalmente um método de cultura popular. Conscientiza e politiza. Não absorve o político no pedagógico, mas também não põe inimizade entre educação e política. Um dos pressupostos do método é a ideia de que ninguém educa ninguém e ninguém se educa sozinho. A educação, diz ele, deve ser um ato solidário, um ato de amor, uma tarefa de trocas entre pessoas, portanto, não pode ser imposta. Para ele, não há educadores puros nem educandos. De um lado se ensina e de outro lado se aprende. Seu método coloca o alfabetizando em condições de poder resistenciar criticamente as palavras do seu mundo para, na oportunidade devida, saber e poder dizer a sua palavra. Com a palavra, diz ele, o homem se humaniza e assume conscientemente sua essencial condição humana. Assim, a educação para ele produz homens. Sua pedagogia é, então, antropologia. Logo, Paulo Freire não propôs um método entre outros. Ele investiu aos bravos com uma educação contra a outra. Com os oprimidos, com aqueles que são excluídos até mesmo da liberdade formal por sua escravidão econômica, com aqueles que não podem ser livres porque a sociedade não lhes permite sequer que sejam humanos, com aqueles que não têm sua palavra, ou melhor, o direito de dizer sua palavra, e que são submetidos à cultura do silêncio, Paulo Freire gera uma educação emancipatória. Nela, o ponto fundamental não é um substantivo ou um adjetivo, mas uma preposição, com. Não é nem para o povo, nem sobre o povo, mas com o povo oprimido, num diálogo aberto, que Paulo Freire constrói a sua educação emancipatória como um momento pedagógico da luta pela libertação. Sua primeira experiência de alfabetização de adultos foi realizada na periferia de Recife, de onde saíram 3 alfabetizandos. Depois, se estende de maneira bastante significativa para o Rio Grande do Norte e Paraíba. Nessa época, os resultados obtidos, 300 alfabetizados em cerca de 45 dias, impressionaram profundamente a opinião pública e decidiu-se então, com apoio do governo federal, aplicar o método a todo o território nacional. Foi assim que, entre junho de 63 e março de 64, foram realizados cursos de formação de coordenadores na maior parte das capitais e dos estados brasileiros. Nasceu, a partir daí, uma campanha de alfabetização em escala nacional. A campanha previa a instalação de 25 mil círculos de cultura capazes de formar, no mesmo ano, por volta de 2 milhões de alunos. Entretanto, não houve tempo para passar das primeiras experiências para os trabalhos de amplo apoio. O fantasma do comunismo, que as classes dominantes agitam contra qualquer governo que se proponha democrático, alcança nesta época feições reais aos olhos dos reacionários e o movimento de educação popular, solidária à ascensão democrática das massas, não poderia deixar de ser atingido. É assim que, em fevereiro de 1964, o governo do estado da Guanabara apreendeu na gráfica milhares de exemplares da cartilha Viver é Lutar. E em abril, a Campanha Nacional de Alfabetização, idealizada sob direção de Paulo Freire pelo governo deposto, foi denunciada publicamente como perigosamente subversiva. Em tempo de baioneta, a cartilha que se cale, comenta Carlos Brandão. E assim, preferiram acusar Paulo Freire por ideias que não professava. Apesar de suas origens católicas, nunca negadas por ele, foi considerado um subversivo internacional, um traidor de Cristo e do povo brasileiro, e em consequência disso, foi preso e exilado. Como era de se esperar, os grupos reacionários confundiram sistematicamente em suas acusações a política com o educador. Não podiam compreender que um educador católico se fizesse representante dos oprimidos. E justamente porque quis fazer da libertação do homem o sentido exato de sua ação, Paulo Freire foi exilado. Foi para o Chile com a família, o sonho e o método. No Chile, foi contratado pela Unesco para trabalhar na formulação do plano de educação em massa durante o governo de Freire. Ali, seu método foi utilizado em todos os programas oficiais de alfabetização e, em pouco tempo depois de sua chegada, o país destaca-se entre todos no mundo pelo seu trabalho em favor do adulto analfabeto. De lá, antes também que a baioneta encostasse a cartilha no muro, Paulo Freire vai para os Estados Unidos, onde leciona na Universidade de Harvard como professor visitante. Sempre ligado à sua especialização e aos seus ideais, permanece como assessor da Unesco e membro do Conselho Mundial de Igrejas. Dos Estados Unidos para a Europa, radicando-se em Genebra, cria com outros companheiros de exílio o Instituto de Ação Cultural, IDAC, em 1971. A nova equipe viaja vezes seguida para os diversos países da África, onde, junto com os povos já politicamente libertados, empenha-se na luta pela liberdade de aprender e saber. Em 1980, Paulo Freire voltou ao Brasil para, segundo ele mesmo diz, aprender tudo de novo. De lá para cá, sua luta junto ao oprimido tem continuado numa dimensão cada vez mais crescente, mais radicalizada. Luta esta onde o pedagógico e o político, ou seja, as tarefas de convencer e vencer, sem se confundirem, não se distanciam. Hoje, em qualquer lugar do mundo onde haja pessoas preocupadas com o desenvolvimento da consciência crítica do povo, como parte de sua liberação da opressão, o nome de Paulo Freire é lembrado e respeitado. Assim, foi convidado a orientar a educação de Nicarágua libertada e, em setembro de 1986, recebeu, em justíssima homenagem, o título de Educador Mundial da Paz. Logo após este momento de alegria, a dor deu em forma de perda da esposa e companheira Elza. Entretanto, a afetividade de Paulo Freire não poderia ficar adormecida com a perda de sua Elza. Depois de um longo período de recuperação, Paulo Freire encontrou novamente o amor numa antiga aluna, Ana Maria Araújo Asch, hoje sua competente parceira no seu paciente trabalho de resgate do sentido da educação brasileira e de formação do novo educador. Ana Maria, que também é educadora, devolveu-lhe a alegria de viver e o estímulo para prosseguir sua brilhante cruzada pela educação. Em 1989, recebe o convite para integrar a equipe do governo de Luiz Erundina e assume a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. No começo da administração, ele de símbolo passa à realidade. É capaz de discutir em jornadas de longas horas as premissas epistemológicas do novo modelo de educação que queria implantar, como também de visitar escolas e ouvir pacientemente o professor, o zelador, o pai de família, ou então de discutir com as crianças que aprender é gostoso, porém requer disciplina. Como secretário, Paulo Freire não passou tanto tempo refletindo teoricamente sobre o poder ou teorizando sobre a politicidade da educação, mas exercendo o poder, se bem que delimitado ou fragmentado, mas um poder educativo. Após 2 anos de implementação do novo paradigma de educação, ainda cheio de entusiasmo e de esperança, e depois de suportar todo tipo de crítica da imprensa oposicionista e oportunista, inclusive de alguns membros do seu próprio partido, Paulo Freire decidiu que era tempo de reencontrar-se com os clássicos na intimidade de sua biblioteca e de continuar sua peregrinação intelectual. Saiu da secretaria, deixando consolidada uma escola pública democrática. Finalizando essa apresentação, podemos dizer que, através de seu trabalho, Paulo Freire demonstra um compromisso com uma nova dimensão antropológica, um homem que, na sua subjetividade, tece os novos caminhos da humanidade. Esta é a 4ª vez que Paulo Freire está em Uberaba, atendendo nossa solicitação, demonstrando assim que, acima do educador, está o amigo fraterno e dedicado que não só pensa a existência, mas que vive apaixonadamente como pensa. Neste momento, gostaria de dizer ao meu mestre, quase como uma prestação de contas, que as suas lições e exemplos não foram esquecidos. Assim, ao assumir a Secretaria Municipal de Educação, assustada não apenas com a enormidade da tarefa, mas sobretudo com a proporção das expectativas, quanto à concretização de uma política educacional comprometida, se não com a solução, pelo menos com a minimização dos problemas mais cruciais que atinge a educação, seguimos seu exemplo, revestimos-nos da coragem e até mesmo da audácia daqueles que acreditam que aprender com as dificuldades parece ser o segredo para a retomada do otimismo e da esperança. E então, empenhamos-nos em oferecer aos alunos de Uberaba, nos limites da lei, dos recursos disponíveis e das nossas condições concretas de trabalho, a melhor escola possível. Uma escola que, na visão freiriana, fosse competente, séria, curiosa, questionadora, crítica, criativa e, sobretudo, alegre e prazerosa. Enfim, uma escola que pudesse ser requerida e assumida pelo aluno como algo seu. E, no intuito de traduzir esse sonho em realidade, concitamos educadores para se assumirem como sujeitos organizadores do seu trabalho, através de um planejamento que fosse a um só tempo, científico, global, participativo e viável. A partir dessas exigências metodológicas, vivenciamos na rede municipal de ensino, no período de janeiro a março de 1993, envolvendo toda a comunidade escolar, sob a coordenação da professora Abigail Brancarense, o processo de planejamento global participativo para a elaboração da política educacional do município para a gestão 93-96. Dialeticamente comprometida, compreendida como determinante e resultante deste processo, tal política se traduziu nos seguintes programas: melhoria da qualidade de ensino, universalização do acesso e democratização da gestão. Os programas foram estruturados organicamente em subprogramas e projetos, determinando por onde seguir e onde chegar no fazer escola. E assim, acreditando acreditando como o filósofo mineiro Neilson Rodrigues, que não se pode requerer que o sol já nasça no meio do céu, nem que a escuridão da noite se afaste de uma só vez, nós, educadores de Uberaba, força dessa terra, vimos juntos, amorosamente, pacientemente, empreendendo passos paulatinos, porém decisivos, na consolidação de um projeto de educação de qualidade, comprometida com a construção de uma sociedade mais justa, digna e equânime e, portanto, mais feliz. Hoje, decorridos quase 3 anos de um trabalho incessante no sentido de acelerar a mudança da escola em busca de sua cidadania, ou como diria Paulo Freire, em busca de sua nova cara, podemos nos alegrar pelo percurso feito sem nos esquecermos de que há ainda muito por fazer. Nesse sentido, todo um conjunto articulado de medidas vem sendo desencadeadas de forma a conferir concretude aos objetivos e programas estabelecidos. São ações que vão desde a ampliação e adequação da rede física para atendimento total da demanda, passando pelo aparelhamento didático-pedagógico das escolas e pela democratização da gestão e priorizando a revitalização da prática pedagógica através, sobretudo, do apoio, valorização e formação permanente dos docentes e demais servidores. Dentre essas ações são relevantes, em termos de universalização do atendimento escolar, o crescimento de 40% da rede municipal de ensino, garantindo vaga a 100% da população escolarizada de 7 a 14 anos, através da criação de novas escolas, de extensão de séries em outras, da ampliação e reforma de quase toda a rede física, da municipalização de escolas estaduais e da racionalização da oferta de vagas com a celebração de um termo de ajuste com as escolas da rede estadual. Em termos da melhoria da qualidade de ensino, destacam-se a revitalização da prática pedagógica através da explicitação de uma filosofia de educação para orientar o trabalho docente, da ampliação dos serviços pedagógicos em toda a rede, do redimensionamento das propostas curriculares e da implementação de atividades de enriquecimento curricular, permitindo aos alunos o acesso aos bens culturais. Além disso, a adoção de medidas que preparam o caminho da reestruturação da carreira do magistério, como os concursos de ingresso, a revalorização salarial dos docentes, o vultoso investimento em programas de capacitação, oferecendo inclusive cursos de pós-graduação lato sensu em 8 diferentes áreas do conhecimento, a criação de um centro de formação permanente para a discussão cotidiana da prática pedagógica, o incentivo salarial concedido àqueles que se comprometem com a sua qualificação e a recente criação da Faculdade de Educação. Em termos de democratização da gestão, ressaltamos como mecanismo de conquista da autonomia escolar a implementação da proposta de administração colegiada através do fortalecimento dos colegiados escolares, a adoção do critério de seleção competitiva interna para escolha do diretor de escola, a criação das caixas escolares e a celebração do convênio de cooperação mútua com a Secretaria de Estado de Educação, buscando desenvolver ações de corresponsabilidade na gestão da oferta de educação básica de qualidade para todos. Tais conquistas não significam que a luta para a profissionalização do magistério e consequente melhoria da qualidade do ensino tenha terminado. Ela é uma luta histórica e, como tal, estará sempre presente. Serve apenas como reconhecimento dos avanços concretos conseguidos até aqui. É importante ressaltar que todos esses feitos de alto investimento na melhoria da qualidade de ensino e de crédito do educador só foi possível graças à sensibilidade política e descortínio de nosso prefeito, que tem dado irrestrito apoio a todos os projetos dessa secretaria. Tanto isso é verdadeiro que, em média, Uberaba tem investido 33% em educação, chegando a alcançar, em alguns meses, o índice de 50%. Professor Paulo, mas este é, para mim, um momento diferenciado, momento de privilégio em que deixo transbordar a minha emoção para, de público e de pé, reverenciar e agradecer aquele que tem sido o meu mestre de todas as horas. Render tributo à sólida fundamentação teórica que, sem dúvida, tem conferido, ao longo da minha trajetória, coerência e sentido à minha prática educativa. Render tributo ao dioturno testemunho e exemplo do homem que, sendo mundialmente acumulado de compromissos, glórias e aplausos, não perde a sua sensibilidade do humano e do educador nos mínimos gestos. Em particular, gostaria de incluir vocês, educadores de Uberaba, no agradecimento de um de seus gestos de amorosidade de que fui merecedora. O seu gesto foi de tal significado para mim que, na ocasião, qualquer palavra seria mesquinhar a grandeza e desprendimento do seu feito. Em 1982, quando convencida por ele a fazer meu curso de pós-graduação na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com o raro privilégio de compor o grupo de seus alunos, iniciei os estudos, não tendo, entretanto, recursos financeiros suficientes para custeá-lo, apesar da minha atribulada jornada de trabalho de 60 horas semanais. E qual não foi a minha surpresa quando, após diversas cobranças da tesouraria da escola, fui comunicada da quitação do meu saldo devedor pela generosidade do meu mestre. Atônita e emudecida, nunca consegui expressar a emoção do meu agradecimento. Neste instante, solicito-lhes a fazê-lo comigo um aplauso à coerência, à grandeza, à sublimidade de uma personalidade magnânima que se revela por inteiro neste gesto. Neste aplauso, neste agradecer, se incluem ainda o constante aval, incentivo e distinção com que tenho sido agraciada ao longo da minha caminhada como educadora, na rara oportunidade de participar do seu centro de estudos, Vereda, e inclusive no apoio recebido ao aceitar o desafio de assumir a difícil tarefa de conduzir a educação do município de Uberaba. Agradeço-lhe mais a segurança de poder contar com seu acompanhamento contínuo ao desenvolvimento do nosso trabalho. E é com este educador que fez da coerência, do diálogo, da amorosidade, da eticidade, o compromisso de uma vida que temos agora um encontro marcado. O andarilho do óbvio, como ele próprio se define, acha-se entre nós para nos mostrar que, às vezes, o óbvio não é tão óbvio como parece. Com vocês, a densidade dialógica e a sabedoria que se condensa em realidade de Paulo Freire.
Serei breve. Quando Paulo Freire chegou ontem,
disse a ele: Neto, o senhor esqueceu de uma coisa. Falou: o quê? Deu uma caixa de lenço, porque a sua presença estava, e as pessoas que estavam no aeroporto puderam perceber isso, transformando a própria áurea que ele tem em choro de emoção, de alegria por ele estar aqui. As minhas palavras é só para dizer essa satisfação de tê-lo como presença e hoje como uberabense. Ele que fez da sua vida não só um discurso, mas que provou na prática que temos que cada vez mais diminuir, como ele bem disse, a nossa prática do discurso. A nossa população hoje está muito mais carente de um não real e sincero do que um sim prometido e falso. E nós temos que começar a enfrentar as nossas dificuldades para que a gente possa construir passo a passo uma sociedade mais digna. E ele fez duas perguntas: por que que eu mereço isso? Por tudo que eu fiz e por que ainda tenho que fazer pelo futuro? E eu não tenho dúvida de dizer para ele que ele merece não só o título de cidadão uberabense, mas de cidadão educador do mundo, por ele ter existido. E eu tenho certeza que ele irá merecer por toda a sua vida, por ele continuar existindo como presença física e através da sua obra que ficará eternamente guardada em todos os educadores. Queria chamar Violeta Parra para fazer a última palavra, mas tem homens que lutam um dia e são considerados bons. Tem homens que lutam por vários anos e esses são considerados melhores. Mas tem aqueles, como o mestre Paulo Freire, que lutam uma vida inteira e esses são considerados imprescindíveis.
Terminando a primeira parte dessa sessão e antes do início de tão aguardada conferência, ouviremos números musicais interpretados pela voz magnífica de Marília Bartolomeu. Educação, compromisso e ética, daremos início aos debates. As perguntas deverão ser encaminhadas à mesa por escrito através dos técnicos pedagógicos da Secretaria de Educação. O debate será coordenado pela professora de Filosofia, Maria Hélida Silva, da equipe da SMEC, a quem convidamos para, neste momento, tomar assento à mesa. Professor. Freire. Antes de passar-lhe a palavra, queremos registrar que é com grande felicidade que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sintonizada com seu pensamento, sua obra e sua prática, proporciona hoje aos educadores uberabenses e da região o privilégio deste momento de rara harmonia entre a sublimidade de uma reflexão e o testemunho coerente de uma trajetória luminosa. Professor, somos todos ouvidos.
De ouvir o que eu ouvi, apesar da longa experiência de ouvir e falar, eu me sinto um pouco tocado, evidentemente que vou poder falar. A conversa, ou melhor, o assunto que Dedê colocou a mim como objeto, eu acho que agora está melhor. Objeto de minha conversa com você, de minha reflexão, é para mim um assunto de uma importância fundamental, universal, e um assunto que me desafia permanentemente nos meus dias de estudo, trabalho, e tem que ver exatamente e centralmente com educação e ética entre nós. Educação, política, conhecimento, fins da educação, sonhos. E eu acho que eu poderia, para deixar, inclusive para me ajudar no próprio processo de pensar e falar, eu poderia partir indagando a mim mesmo e em seguida tentando uma resposta, indagando a mim mesmo o que é, na verdade, o que faz que uma certa prática humana seja chamada educação, prática educativa. Há várias práticas de que nós participamos, na maior delas, que é a prática social, e que nem por isso são práticas educativas, se bem que, de modo geral, nas práticas de que nós participamos, há sempre um certo momento educativo. Por exemplo, uma equipe médica num espaço de cirurgia pode, inclusive, estar fazendo a cirurgia necessária num homem ou numa mulher de implante ou transplante, por exemplo, de um coração. Poderia ter, inclusive, estudantes seus da Faculdade de Medicina que estivessem acompanhando a cirurgia como momento de seu aprendizado, mas não necessariamente toda vez seria isso. O médico estaria cumprindo a sua tarefa profissional de transplantar um coração para um outro corpo que precisa do coração novo para ele. O que eu quero salientar é que, não obstante a prática de que o médico é um dos sujeitos na transplantação do coração, pode ter implicações rigorosamente pedagógicas, independentemente do objetivo do médico. O testemunho dele para a equipe que o ajuda é um testemunho pedagógico. Quer dizer, ali os outros que o cercam e o ajudam podem aprender como, por exemplo, comandar a emoção própria. Quer dizer, o médico foi competente para superar-se numa situação difícil e, às vezes, numa situação dramática, por exemplo. Mas não é desse tipo de prática educativa que eu quero falar. Quer dizer, eu quero falar daquela que é chamada e reconhecida como prática educativa. E quero, ao refletir sobre ela, ir aos poucos retirando ou surpreendendo as conotações ou as qualidades que fazem com que uma prática seja chamada de educativa. Então, por exemplo, o primeiro elemento indispensável à prática educativa é a existência nela de sujeitos da prática. Quer dizer, não há prática educativa se não há nela sujeitos da própria prática. De um lado, o sujeito educador ou educadora, do outro, o sujeito educando. A maneira como se relacionam, a maneira como se respeitam, a maneira como crescem ou não crescem na relação entre ambos, vai implicar em diferentes manifestações da própria prática. Depois, aos poucos, ou essas diferenças que se processam nas relações entre os sujeitos educativos. Por outro lado, a prática educativa é uma atividade especificamente humana. Quer dizer, isto não, eu não quero com isso dizer que os leões, por exemplo, não tenham um certo tipo de experiência através das quais os leões asseguram, por exemplo, o exercício organizado do processo de caçar, e para o qual eles treinam os filhos. Mas o que eu quero dizer é que falta aos animais que se preocupam com o processo de preservação da espécie deles, incluindo o seu comportamento, a experiência do outro animal, que não nós, é uma experiência a que faltam valores, a que faltam
decisões livres, por exemplo. Quer dizer, com relação aos animais, outros, há algo muito importante que se acha na espécie mesma. Enquanto que, com relação a nós, há um deslocamento da espécie para os indivíduos da espécie. Significa que, sem cair em nenhuma compreensão individualista do comportamento humano, o comportamento humano exige ou coloca uma marca também da individualidade de quem exercita uma prática comportamental. Por outro lado, uma coisa, por exemplo, é o comportamento do outro animal cuidando e defendendo seus filhotes, e a outra coisa é o comportamento de mães e pais enfrentando as diferentes hipóteses de formação do seu filho. Então, fica sublinhado agora que não há prática, nem nunca houve prática educativa a que faltassem sujeitos. Mas, por outro lado, toda prática educativa implica necessariamente a existência de determinado processo de conhecer. Quer dizer, não há prática educativa que não jogue com a produção de um certo conhecimento. E isso, então, se explicita no que a gente chama de conteúdos. Quer dizer, toda a prática educativa envolve certos conteúdos que se ensinam. O problema está agora, o problema central da prática educativa está em como os sujeitos pedagógicos, que são de um lado o sujeito educador, do outro o sujeito educando, de como esses sujeitos mediados pelo objeto se relacionam para que um exerça a sua tarefa específica, que é a de ensinar, e com que o outro exerça a sua tarefa específica, que é o de aprender, a de aprender. No fundo, ensinar e aprender são momentos de um processo maior, que é o processo da produção do conhecimento. Hora do conhecimento que já existe e hora do conhecimento que ainda não existe e que estará sendo produzido, e uma das tarefas da escola é preparar os educandos para participarem do processo de produção do conhecimento que ainda não existe. Quer dizer, então, não há educação sem isso. Inclusive, por exemplo, a educação que se dá no lar, a educação doméstica, chamada a primeira, com que nós nos defrontamos, e também exige a existência dos educadores e dos educandos, que são mãe, pai e filhos e filhas, e também gira em torno da produção do conhecimento, quer dizer, a curiosidade do educando, sem a qual não haverá conhecimento, não haverá aprendizagem, a curiosidade do educando, da criança, ela começa a se experimentar antes mesmo que a criança nasça. No útero materno, a criança já estabelece relações com o mundo de fora. E no mundo de fora, a criança tem uma fase primeira de conhecimento, produção de conhecimento, que ela faz com as mãos, através de do toque nas coisas e na curiosidade que ela já tem no olhar que vai crescendo, cuja amplitude a curiosidade vai, de um lado, satisfazendo ao ser, ao bebê, e do outro vai crescendo o crescimento do bebê. Nesse primeiro momento, há uma coisa interessante, é que o conhecimento se centra na pessoa do bebê. Quer dizer, pode ser até que a mãe e o pai já falem, que antes já falam até antes do neném nascer, com ele, mas não corresponde necessariamente ao discursinho que a mamãe faz, que o papai faz, não corresponde esse discurso com o desejo de aprender do bebê. Quer dizer, ele toca na mãe, ele toca no pai, ele toca no objeto que está perto dele, independentemente de se a mãe queria ou não queria que ele tocasse. Quer dizer, essa fase primeira é uma fase em que, de um lado, a criança tem o máximo de impotência, do outro, a criança tem o máximo de determinação do que quer saber. É fantástico isso. O ideal é que, com o crescimento da curiosidade da criança e da capacidade sua de aprender, crescesse também, ou permanecesse também, a decisão dela de querer saber o que quer saber. E não a escola chega e desvirtua isso. Você vê que quando a criança chega à idade escolar, ela é proibida de saber o que quer. E passa a saber o programa que as estruturas burocráticas fazem em nós, que estamos mais ou menos convencidos de que sabemos o que a criança deve saber. Então, no fundo, somos muito arrogantes, nós, os adultos. Mas o ideal era que a gente conseguisse manter nesse segundo momento do aprendizado da curiosidade do educando, que a gente conseguisse conciliar a curiosidade crescente do educando com a liberdade de ser curiosa. Eu não sei se está claro para mim. Quer dizer, que a gente pudesse estimular a curiosidade livre do educando para dirigir-se ao mundo e saber o mundo, se a gente pudesse conciliar essa curiosidade com a liberdade maior de fazer e exercer. Mas isso aí é outro assunto que eu acho também muito, muito fundamental, mas que não é o da conversa de hoje. O que eu quero deixar claro é que sem a curiosidade, nós, homens e mulheres, no fundo a curiosidade foi uma invenção da gente. Sem ela não seria possível o mundo ao nível do humano que nós temos criado. Quer dizer, sem curiosidade não há conhecimento. A curiosidade precisa ser exercida e precisa ser experimentada e precisa ser intensificada. Isso é um parênteses que eu vou fazer agora de novo. Lamentavelmente, o que nós temos feito ao longo dos séculos, com exceções, obviamente, é atrofiar a curiosidade na escola. A minha diferença, ou a diferença entre mim e outros educadores no mundo que criticam essa atrofia da curiosidade da escola, está em que, para mim, a solução não é acabar com a escola, é melhorar a escola. Ivan Illich acha que deve acabar mesmo com a escola, por exemplo, como símbolo papete também. Ele acha que com escola, mais ou menos assim, com escola não dá. Entendeu? Eu acho que sem escola não dá, mas com a que está aí também não dá. Entendeu? Então o meu problema é como ligar para reconstruir. Eu acho que o que vocês e DD e a Câmara Municipal, o prefeito, o que vocês estão tentando fazer, e, independentemente das diferenças ideológicas e políticas, que eu acho formidável que existam. Deus me livre, eu não acredito em unanimidade. Unanimidade, qual é a outra palavrinha que a gente tem para isso? Não é unanimidade, é consenso. Consenso é uma experiência democrática. Eu não acredito. Consenso, para mim, só em situações limite, em que ou você ganha um consenso temporário ou se acaba, ou corre o risco de acabar. Isso é um desastre enorme. Aí, então, vamos fazer 2 dias de consenso e depois reabre para a briga de novo. Quer dizer, eu acho que a briga construtiva, nós não temos que acabar com os conflitos, temos que brigar por causa dos conflitos, temos que clarear as coisas nas perspectivas que nós, cada um de nós se acha do ponto de vista da utopia, do sonho, etc. Mas bem, eu acho que o que a gente tem que fazer é tentar refazer a escola obedecendo tanto quanto possível a esse anseio de criação, e de que a curiosidade é, e a curiosidade é uma marca absolutamente necessária. Então, quando a gente vai pensando assim, a prática educativa, o que é que ela tem de caracteristicamente sua, então, no momento, a gente já tem aqui, por exemplo, a existência dos sujeitos, a gente já tem a presença desse objeto de conhecimento ou do conteúdo. Sem isso, a prática educativa está déficit, não é a prática, não é prática educativa. Agora, vamos ver mais o que é que uma prática educativa apresenta como presença característica dela. Eu acho que uma outra qualidade da prática educativa, que quando não faz parte dela, a prática educativa está ruim, é a boniteza. Quer dizer, eu acho que sem boniteza não existe educação. E eu sou tão radical com relação a isso, que, por exemplo, eu me recuso à expressão muito usada, que inclusive foi o título de um grande livro dos anos 50, que é Educação através da Arte. Eu acho que a educação é já em si uma expressão artística. Quer dizer, na medida mesmo, e eu acho que é meio fácil até de entender isso, na medida mesma em que a educação envolve a produção do conhecimento, envolve a formação integral da pessoa, do educando, isso é um procedimento bonito. Quer dizer, então, há uma marca estética na prática educativa que se entranha nela, quer dizer, tanto quanto há uma marca que a gente pode chamar com outro nome bonito também, que é gnosiológica. Quer dizer, toda a educação tem algo de gnosiológico, isto é, tem algo de teoria do conhecimento. Quer dizer, não há educação, então, sem sujeitos, não há educação, então, sem produção do conhecimento, portanto, ou aquisição do conhecimento. Portanto, a prática educativa é gnosiológica, e não há prática educativa sem uma certa boniteza, portanto, a prática educativa é estética também. mas não há prática educativa sem ética. Vocês vejam, vamos tomar, eu costumo sempre nas minhas discussões sobre isso e na minha reflexão, apelar muito para o senso comum, que é uma coisa para que para certos pensadores da educação é uma coisa nefasta. O senso comum é o desastre. E eu acho que não é tão isso. O senso comum é um momento da busca da curiosidade. Inclusive, historicamente, é isso também. Os homens e as mulheres não começaram pela rigorosidade científica. Começaram exatamente pelo penso que é a marca decisiva do senso comum. Eu costumo sempre me apelar para o senso comum. Por exemplo, será que, do ponto de vista do senso, eu posso dormir em paz sem nada fazer, sem nada ter feito nunca, sabendo que há no Brasil 33 milhões de gente faminta? Será que, do ponto de vista do senso comum, é possível viver quietamente diante desse saber? Ou não será que o senso comum me fustiga diante disso? Quer dizer, o conhecimento óbvio, eu passo nas zonas periféricas do Brasil e vejo a miséria. Eu nunca esqueço de uma das vezes em que, depois da minha volta do exílio, eu fui ao Recife com minha família de carro. Eu adoro isso. Todo domingo eu peço para a Anitta para passear, me dar um passeio. Me põe dentro do carro e me leva para eu dar uma olhada. Eu adoro esse negócio. Continuo um menino com essa história de passear de carro, cheio de álcool. Gosto muito. E fui de carro para Recife, adorei essa coisa. Mas eu nunca me esqueço do momento em que chegávamos ao Recife. Nunca me lembro de quando, chegando pela primeira vez de automóvel, depois de meu retorno, eu vi um grande, chamam de lixo sanitário, coisa horrível. E havia dezenas de mulheres e de homens e de crianças acocorados, fazendo uma terrível pesquisa, catando lixo. Catando lixo não apenas para conseguir, por exemplo, um garfo que foi sacudido no lixo, uma colher, isso tudo, mas para conseguir exatamente detritos alimentares menos perigosos. E para qualquer um de nós aqui, seria fatal. O nosso organismo não aguenta a convivência com o tipo de alimento daquele. Não porque a gente seja superior, mas porque a gente tem condições econômicas e sociais para ter imunizado hoje o nosso organismo para um certo tipo de alimento. Para o povão, não. Está imunizado para aquele mesmo. Os que comem não morrem. Sempre. E eu fiquei a me perguntar, mas será possível que no emplacamento de um milênio nós estejamos ainda assim, com milhões de patrícios nossos morrendo de fome e sendo forçados? E agora, recentemente, uma família em Olinda, em Pernambuco, almoçou pedaços de seios de uma mulher que teve seu seio cortado com câncer. Quer dizer, será possível? Eu não quero agora falar aqui, por exemplo, do ponto de vista do que é a globalização da economia, que é uma das provocadoras disso. Como é que a globalização da economia vem enriquecendo mais ainda uma minoria e empobrecendo mais ainda uma maioria? E de tal maneira que a chamada de ideologia neoliberal, para poder existir, terminou por gerar, por ter de gerar uma ideologia fatalista, que se explicita num discurso como esse que eu vou dizer. É trágico, é horrível, mas a realidade é essa mesmo. Nós temos de passar por isso. Quer dizer, não há desenvolvimento que não cobre isso. É mentira esse negócio. Não tem realidade que não possa ser mudada. A questão é que mudar essa vai ofender enormemente direitos absolutamente adquiridos por uma minoria poderosa, que não cede de jeito nenhum. Não cede o que ela já decretou como seu direito. Mas do ponto de vista do senso comum, não precisa você vir com teorias econômicas, isso aqui no outro, com discurso profundamente, filosoficamente ético. Eu acho que do ponto de vista do senso comum, não é possível dormir sabendo que 33 milhões não dorme, não come, morre. Quer dizer, então, eu acho que a luta ética hoje, que parte, inclusive, da própria, do não que o senso comum dá a isso, é uma luta fundamental. Quer dizer, por exemplo, é possível que do ponto de vista do próprio senso comum, nós não lutemos para diminuir a enorme violência que caracteriza hoje a sociedade brasileira. Não é só ela, não, o mundo todo está assim. Quer dizer, que fazer para diminuir o desgosto de viver? Quer dizer, que fazer para aumentar em nós todas e em nós todos a alegria de viver? Eu cito no último livrinho que saiu uma coisa que eu ouvi há anos em São Paulo, quando eu voltei do exílio. Houve uma greve de boias frias e uma das televisões foi até lá ao campo, numa cidade do interior de São Paulo, para registrar o que estava ocorrendo aqui. E a jovem jornalista falou com um garoto, um adolescente, somente uns 14, 15 anos, foi aqui, e perguntou ao menino assim, com o microfone na mão, de supetão, perguntou ao menino: você sonha? Claro que ela perguntou com... Havia um jogo semântico com a significação do sonho. E o menino olhou para ela e, sem nenhuma demora, respondeu: não, eu tenho só pesadelo. Quer dizer, eu achei essa resposta extraordinária daquele adolescente. Independentemente do choque semântico entre a pergunta e a resposta. E me lembro que foi em seguida isso. Eu tive uma experiência também dramática, que eu cito também no livro, que foi em São Francisco, da Califórnia, nos Estados Unidos. Eu almocei com uma freira, uma norte-americana, e dois homens que vivem na rua, os chamados homeless. A única vantagem da sociedade norte-americana com relação à nossa é que foi possível a minha freira norte-americana entrarmos com os dois homeless num restaurante e com um certo ar de conforto, sem que ninguém viesse dizer: não pode entrar. E aqui um vídeo que eu lembro com um homem da rua, um maltrapilho, dizia, sabe, no restaurante daquele. Foi não. E isso eu não tinha muito bom até então. Seria impossível entrar em 7 restaurantes em São Paulo aqui com os chamados homeless, sem protesto, o maître, o gerente, etc. Lá, pelo menos, a gente pode entrar e tomar cerveja e almoçar bem.
Ele tem onde? Ele tem
segurança. O problema é que eu só sei falar me mexendo. Mas eu me lembro da conversa, nós sentamos na mesa e começamos a conversar, e um deles me fita e me diz, você não pode imaginar o que significa cair na rua. Cair na rua significa, desde logo, a dificuldade terrível de sair dela, voltar ao mundo da casa ou ao mundo da porta. E a importância, isso foi sublinhado por um tempo, só que um artista aqui, brasileiro também, que fez uns projetos para a gente que mora na rua. A importância de fechar uma porta à noite e recolher-se a um quarto para dormir, só sabe quem faz isso. E vocês veem como, no fundo, nós fazemos isso toda noite insensivelmente. Nós sabemos que estamos fazendo uma coisa fundamental para a existência, que é exatamente a de viver, a de morar. Mas esse homem me dizia em São Francisco, na mesa do almoço, por exemplo, eu não tenho o que dizer a você nessa conversa de coisa boa, quer dizer, eu só tenho mesmo tristeza para conversar com você. E eu ainda me lembro que eu perguntei, era um homem, deve ser, se não morreu, muito, muito, muito inteligente, mas arrasados. E eu ainda me lembro de que, possivelmente, porque não tinha muita coisa sobre que perguntar a ele, ou porque estivesse também inibido aqui, eu me lembro que perguntei, você já leu A Pedagogia do Oprimido? Eu quero garantir a vocês aqui de coração que não foi uma pergunta vaidosa, de jeito nenhum. Eu queria, se eu tivesse lido, eu queria saber a opinião dele em relação ao livro. Não tinham lido. E eu me lembro que saímos do restaurante e fomos a 2 livrarias que também não tinham lido. E eu não pude dar eles. Mas me lembro também que no dia seguinte, ainda traumatizado com a conversa, eu visitei uma casa católica que oferecia uma casa de assistência, que oferecia comida, almoço e assistência a quem tinha esses problemas. E lá eu encontro uma mulher americana, branca, chorando, e eu tenho uma conversa rápida com ela e digo, você é americana, não é? Ela disse, não, eu sou pobre. Quer dizer, foi a primeira vez que eu ouvi a designação ou a qualificação de pobre como nacionalidade. Então você veja o sistema capitalista nos Estados Unidos. Ele cria, tem muito que ver com certas marcas religiosas, ele cria de camarada. Naquele instante em que a mulher disse a mim, não, eu não sou americana, eu sou pobre. Quer dizer, ela era a juíza dela mesma, naquela causa, e era contra ela. Ela era promotora de acusação e juíza contra ela. No fundo, ela se achava traidora da... do êxito que ela não tinha obtido e para o qual, dentro do sistema capitalista, sobretudo na experiência norte-americana, nós somos nascidos. Quer dizer, ou você vence, ou você ganha na guerra da selva uma posição qualquer de destaque, ou você é acusado de responsável da sua ineficácia. E você termina declarando-se responsável pela sua ineficácia. O sistema nunca está errado. A escola nunca está errada. Está errado é o menino. O menino negro é discriminado, mas ele é culpado por ser discriminado. E é como se o sistema dissesse, por que diabo você nasceu negro? Se tivesse dado um jeito de não nascer negro, você não tinha os problemas que tem aí agora. É isso. Essa é a lógica do sistema. Mas bem, eu não quero me afastar demasiado da coisa que eu estou pesquisando aqui. Quer dizer, nós vimos já então uma certa marca da boniteza na educação e estamos vendo agora essa marca ética que o próprio senso comum exige. E é uma coisa também que eu acho muito, muito gozada, muito boa, né? É a aproximação entre a boniteza e a seriedade, entende? A correção. Quer dizer, portanto, a relação entre ética e estética. Dificilmente uma coisa bonita, uma coisa bonita, se desvirtua ou coincide com o desvirtuamento ético dela mesma. Quer dizer, há uma certa intimidade, uma certa relação entre ética e estética. E se você a enfeia a vida, você corre o risco de cair na falta da ética. Vocês vejam, por exemplo, no chamado processo do interrogatório da Câmara, como se chama aqui? CPI. A comissão é do inquérito. Por exemplo, para mim, uma das coisas horríveis daquele momento histórico foi a sem-vergonhice mais exemplar e mais absurda. Mais convencida de si mesma, sem vergonhice que um deputado, de que um deputado foi sujeito, quando ele, com o microfone aqui como eu, ele disse, mas, claro, eu vou refazer o discurso dele, não ao pé da letra, quando ele disse, mas é claro, não tem por que ninguém se espantar. Eu ganhei 300 e tantas vezes na loteria porque Papai do Céu quer bem a mim. Isso é um negócio de um cinismo tão extraordinário. É uma sem-vergonhice que enfeia o procedimento. Aquela manhã foi uma manhã feia, absolutamente feia, na vida daquele homem. Quer dizer, a falta de ética enfeia a gente. A sem-vergonhice não dá boniteza para ninguém. Então, não há educação, então, sem isso. Vocês vejam, por exemplo, como é, não ao nível de escola primária, mas ao nível de escola universitária, eu conheci exemplos em que o professor preparava o terreno com os alunos para que eles não viessem à aula da próxima semana, para que eles, os professores, então, que se não completassem disso e não tinham, então, necessidade de vir da aula. Sugeriu, o próprio professor sugeriu, era, puxa, mais um dia imprensado. Terminou o governo brasileiro sem vergonhamente aceitando já esses dias imprensados e fazendo os chamados feriados públicos. Quer dizer, eu acho que não há país no mundo em que haja mais feriado do que nós. Já esse mês de novembro é uma coisa fantástica. Quer dizer, olha, chegou perto de um dia que tem feriado, depois é o risco de não trabalhar mesmo. Quer dizer, a questão da seriedade, da seriedade real, não da falsificação farisaica. O problema não é bater com a mão no peito e dizer, olha, meu caro Deus, sério, sou eu mesmo. Não, de jeito nenhum. É reconhecer a fragilidade da gente, mas estimularmos, ao estimularmos os alunos na busca de uma seriedade que, sendo difícil de ser obtida, é sempre compensatório, nos dá mais do que tira. Mas não há também prática educativa que não transcenda ela mesma, que não vá mais além dela. E isso, do ponto de vista técnico, a gente chama de diretividade da educação. Quer dizer, a educação tem uma marca diretiva. O que não vale dizer que, por causa da diretividade da educação, professor deva manipular o educando. Quando você se serve da diretividade e manipula o educando, você é um autoritário. Quando você nega a diretividade e não intervém, você é um licencioso. Então, esse é um grande problema que se coloca a nós na prática educativa, porque esse problema liga ou se prende diretamente às relações entre autoridade e liberdade. E como até hoje, na sociedade brasileira, nós não resolvemos ainda a questão da autoridade e da liberdade, enquanto do direito e dever dos pais, direito e dever das educadoras, direito e dever dos administradores da coisa pública. Essa coisa não está bem resolvida. E então nós confundimos ainda, por exemplo, o puro exercício da autoridade com o autoritarismo. Quer dizer, você deve viver essa experiência, às vezes com dramaticidade. Outro dia, uma professora, conversando conosco lá em casa, uma colega de Nita, ela disse que certa vez um aluno, por sinal, um aluno de posições de esquerda, um aluno disse a ela, no fundo a senhora é uma autoritária, simplesmente porque ela disse que exigia, que ela tinha marcado uma tarefa a ser feita no dia 15, com uma antecedência enorme. Ela discutiu com os alunos, e esse cara era também um aluno dela, vamos admitir que no dia 27 desse mês nós faremos uma prova. Todo mundo está avisado. Okay. No dia 27 o cara chegou e disse, mas eu não quero fazer hoje, quero fazer daqui a uma semana mais. Ela disse, não, ou é hoje ou é zero. E ele disse, a senhora é uma autoritária. Não, não é uma autoritária. Ela tem autoridade e a exerce. Então, o exercício da autoridade não a faz necessariamente autoritária, quer dizer, o que faz a autoridade autoritária é o desrespeito profundo às liberdades dos educandos, por exemplo, e às preferências dos educandos. Quer dizer, a autoridade não tem... Até eu digo também, não me lembro mais em que livrinho, eu digo que a autoridade é uma invenção da liberdade. Quer dizer, a liberdade descobriu, em certo momento, que sem limite a liberdade fenece. E aí inventou a autoridade. Quer dizer, a autoridade tem a tarefa de limitar as liberdades, mas também a si mesma. Quer dizer, quando a autoridade fracassa nesse exercício de se limitar, quando não percebe que ao limitar a liberdade ela necessariamente se limita, então a autoridade é autoritária. Mas o exercício da autoridade, da professora, do professor, não os fazem necessariamente autoritários. Quer dizer, cabe à autoridade coordenar os trabalhos da escola, senão é um caos, senão é uma licenciosidade. Isso tem que ver com a ética, necessariamente. Quer dizer, os limites da autoridade são limites também éticos e são limites políticos. Quer dizer, não há também, por isso mesmo, liberdade, não há prática educativa sem utopia e sem sonho. Bom, isso é outra coisa, Dedé, que entra hoje no campo da discussão política, do discurso neoliberal no mundo e da prática progressista entre nós. Não é possível, por exemplo, numa perspectiva como vocês estão tendo nesta cidade, com o exercício de uma escola amorosa, de uma escola feliz, de uma escola gostosa, que reconhecendo a dificuldade de ser tudo isso, luta para estar sendo tudo isso. Não é possível negar a utopia e negar o sonho. Quer dizer, a negação da utopia, eu acho que é, e do sonho, é a negação da própria natureza humana. Quer dizer, não há. A que se negue o direito do sonho. Por exemplo, eu digo a vocês, desde que eu comecei a... Muito antes de que eu comecei a escrever, porque eu comecei a escrever tarde, eu acho que eu não confiava muito nas coisas escritas, porque eu precisei descobrir que era preciso ser humilde para escrever. Porque no momento em que você fala, o discurso voa, mas no momento em que escreve, você fixa o discurso. E possivelmente eu era pouco humilde, eu não queria expor o meu discurso, o meu pensamento a um público grande que eu tinha. E aí eu me inibia a mim mesmo. No dia que eu descobri isso, eu passei a escrever. Sem mais medo. Tenha respeito pela crítica, não minta. Mas o sonho faz parte da natureza humana. Eu acho que não é difícil se entender isso. Por exemplo, como é possível que eu me descubra um ser ou como um ser histórico, como um ser finito, como um ser inacabado, sem me perceber também como um ser permanentemente em busca. Quer dizer, se eu sou inconcluso, se eu sou inacabado, se eu sei que sou inconcluso, como é então que eu não me descubro também como um ser educável, como um ser inserido num permanente processo de busca. E se eu estou em um processo permanente de busca, como posso estar nele sem esperança? Quer dizer, e a minha esperança não é sequer a esperança de encontrar aquilo que eu gostaria de encontrar. A minha esperança é a esperança de viver a própria busca, independente, porque nem sempre a gente acha, mas é a busca que me alimenta realmente. Isso do ponto de vista, eu acho, dos que creem ou não creem na transcendentalidade. Eu acho que isso é para o sujeito que diz: olha, Paulo, eu gosto de tuas ideias, mas eu não vou nessa história de fé. E é um direito que a pessoa também tem. Ninguém é obrigado a acreditar como eu acredito, por exemplo. Mas para mim, do ponto de vista de quem acredita, e eu me coloco aí, do ponto de vista daqueles que veem até hoje em Cristo algo mais do que um homem na história e com a história, eu poderia dizer uma das condições fundamentais, mas isso só valeria para quem também acredita como eu. Uma das condições fundamentais da minha esperança permanente é que Cristo para mim não mente. Quer dizer, se ele não mente, então eu não posso deixar de ser esperançado. Mas isso, eu repito, é válido para você, mas não é válido para quem não creia. E eu não uso, então, esse argumento para convencer ninguém, mas eu uso, esse é meu argumento para minha, esse me basta para minha vida na história. Agora, para os outros, eu digo, não é possível, me prove que a gente não é inconcluso, porque se a gente é histórico, é isso. E não é possível buscar, procurar sem esperança. Então, minhas amigas e meus amigos, no fundo, a prática educativa é toda ela uma prática que implica esperança, que, por sua vez, coincide com os momentos éticos da própria prática. É uma prática que gera esperança, apesar de também ter momentos de profunda, ou gerar momentos de profunda desesperança. Mas eu quero confessar a vocês que na minha vida eu tenho tido minhas desesperanças, mas tenho brigado contra as próprias desesperanças, no sentido de não permanecer 10 minutos desesperançado. Eu retomo imediatamente a esperança. Quer dizer, eu prefiro que me considerem angelical, que me considerem demasiado otimista, ou ingenuamente otimista, a que me chamem de desesperançado. Acho que um educador que não vive a esperança e que não fala dela, não a faz diariamente, é um educador que está perdido na história. Então, as minhas palavras finais para as educadoras e os educadores daqui, o meu respeito por elas e por eles, é de que todo tempo é tempo para viver-se a esperança. Muito obrigado.
Thank you. Vera Maria vão recolher as perguntas.
Contidas na fala dele. O que a gente sente é que a gente precisa, que a gente quer beber mais um pouquinho, né, dessa fonte de sabedoria, dessa sabedoria que é a poesia o tempo todo. Então, assim, a gente vai organizar as perguntas de forma a agrupar por semelhança, por temas aproximados, tá bom? A primeira pergunta que vem é: como se relaciona a formação do professor com ética e compromisso?
Olha, em primeiro lugar, eu acho que a formação permanente da educadora deve ser muito bem trabalhada, e a educadora ou as educadoras devem assumir sua própria formação com absoluta responsabilidade, vale dizer, com a consciência de que é preciso formar-se permanentemente. E que a formação não é uma experiência transitória. É preciso a gente superar a compreensão da formação permanente, e que às vezes a gente faz coincidir com o que se chama de reciclagem da educadora. Quer dizer, eu acho que a formação permanente tem nada a ver com esse conceito mecanicista da reciclagem. Por isso mesmo, então, a formação permanente, entender, se funda na análise da prática. Quer dizer, é analisando a minha prática com outros que analisam também a sua prática, que é possível que eu descubra na prática dos outros alguma coisa que ilumine problemas que eu tinha e tenho na minha prática. Quer dizer, é analisando a prática, é discutindo os obstáculos encontrados na prática, que eu percebo a teoria da prática. A prática não é, por exemplo, a sua teoria. Mas a prática engendra um certo saber. É preciso que eu me aproprie com lucidez da teoria que está sendo vivida na prática que eu estou realizando. Então, a grande importância, a grande eficácia de um trabalho assim está em que, em primeiro lugar, e a professora que coordena, ou o educador que coordena um grupo que discute sua prática, tenha um conhecimento científico superior ao próprio grupo, porque se o conhecimento de quem coordena uma formação permanente dos educadores é menor ou igual ao conhecimento dos que trazem sua prática, não dá para aprofundar. É preciso que haja por exemplo, se tem um grupo de professoras que estejam trabalhando na parte de alfabetização com as crianças. Evidentemente que a pessoa que está coordenando a discussão em torno da experiência dessas professoras precisa estar muito mais capacitada cientificamente do que a média das professoras. Ela precisa conhecer um pouco de Piaget, um pouco de Vygotsky, um pouco de Lully, um pouco da professora argentina, deixa eu citar agora o nome. Emília, ela precisa conhecer um pouco da Madalena, por extensão minha filha. Quer dizer, essa coisa exige. Vejam bem, só o testemunho que a professora coordenando, ou o professor que coordena o debate, a discussão, só o testemunho que ela ou ele dá ao grupo de professores que estão fazendo uma formação permanente, do seu conhecimento científico e da sua seriedade no debate dos problemas, isso já é uma dimensão ética desta formação. Quer dizer, as professoras que vieram para formar-se permanentemente percebem, descobrem que há uma seriedade científica dos professores que estão coordenando a reunião. Então, o que eu quero salientar com isso é o seguinte, que não é preciso que o professor discute Vygotsky, discute Emília com as professoras, não é preciso que esse professor ou essa professora deem uma aula sobre ética e educação. É exatamente na discussão do que significa a produção da linguagem que a professora ou o professor está fazendo ética também. Quer dizer, um exemplo concreto. Vamos admitir que uma professora faz uma pergunta ao coordenador do grupo e percebe que ele ou ela deu uma resposta, e isso que a gente chama na linguagem comum da gente, uma resposta de quem chuta. Se usa essa expressão ainda, né? Quer dizer, quando você chuta é porque você não está sendo sério. Quer dizer, o interessante é que se faz uma metáfora com um deslocamento absoluto de significação semântica. Quer dizer, chutar bem no futebol é um treco absolutamente fundamental. Mas quando você chuta na vida intelectual, você não é séria. Quer dizer, o procedimento sério, ético desse professor deveria ser: olha, eu não estou a par disso que você me pergunta. Agora, eu acho, eu estou intuindo que o que você me pergunta é absolutamente sério. Então, eu proponho que pensemos juntos. E na próxima reunião, vamos estudar um pouco, vamos ler isso, vamos ler aquilo. Quer dizer, ele possivelmente, mesmo sem saber dar a resposta, ele se situa, a pergunta o situa num determinado campo científico. E ele pode sugerir que campo é esse e marca entre a sessão aquela em que ele está aí, a próxima, dentro de 15 dias, por exemplo, um tempo em que eles individualmente pesquisarão. Olha, um professor que faz isso testemunha a sua eticidade. Quer dizer, ele é um cara em quem se pode acreditar, porque ele não fez um jogo falso só porque tivesse medo de demonstrar que não sabe. Quer dizer, evidentemente, não saber é o melhor ponto de partida para procurar saber. Então, eu, em lugar de eu me inibir, se vocês fizerem uma pergunta aí que eu não... uma dor que eu prometo a vocês, eu não chuto. Quer dizer, eu digo, olha, não sei isso. Porque, para mim, não saber é a melhor maneira que eu tenho de começar a saber. Então, eu acho, mais uma vez, que as relações entre ética, compromisso ético e compromisso político também, eu não tenho dúvida nenhuma de que o educador é, na verdade, um ser político, e não necessariamente partidário, mas até partidário eu acho que ele deve ser também. Agora, o que ele não pode, se ele é um educador, ou ela, se é um educador democrático, o que não pode um educador democrático é impor a seus alunos a sua opção partidária. E isso é imoral, portanto é falta de ética. Quer dizer, vocês imaginem um professor que dá zero ao aluno porque ele é do partido contrário, e independentemente se o aluno está sabendo ou está procurando saber ou não, é um absurdo. Eu me lembro de que uma vez, quando eu voltei do exílio, deve ter sido até na turma de DD, nem lembro. Um aluno que eu tinha, e estava na classe, era muito reacionário. E escreveu, mas era um sujeito curioso, um sujeito sério. Mas, puxa, uma posição reacionária. E ele escreveu um dia um texto, me deu certo de que eu ia dar uma nota inferior a ele, e eu dei 10. E escrevi no texto dele: você é profundamente reacionário, eu lamento isso. Tenho uma discordância necessária com você, mas não estou aqui na PUC para dar nota à ideologia de ninguém. Eu acho que eu não convidaria para ser meu assistente. Mas você merece 10. O cara ficou espantado, porque ele pensava que eu ia dar 0 a ele. Não pode fazer isso. Evidentemente que, como professor, eu luto para convencer quem me ouve de que eu estou certo. Isso é tarefa também minha. Como é que eu posso ser um bom professor se eu não brigo pelas minhas ideias? Por exemplo, como é que eu posso ser um bom professor se eu digo a vocês aqui, olha, não se importa com esse negócio de democracia da escola, não. Eu estou falando aqui porque eu tenho o dever de dizer qualquer coisa hoje. Que diabo de professor é esse? Eu falo isso. Experiência democrática, porque eu acredito na experiência democrática, porque eu acho que com ela a gente vai mudar um pouco mais esse país. Bem, essa é a primeira pergunta que eu tratei com muito tempo. Vamos ver se eu é.
Eu vou ver três perguntas aqui que eu acredito que tenham alguma proximidade. A distância entre o professor e o aluno e a falta de um ensino voltado para a realidade social prejudicam seriamente a educação de um povo. Que propostas podem ser colocadas para as autoridades que comandam o ensino e os professores que integram esse sistema? O senhor teria adquirido toda essa cultura de mundo se não tivesse sido exilado? Como o senhor analisa o estabelecimento de regras fixas para todas as fases do ensino, da vida estudantil, analisando, se possível, a vida universitária? Inclusive, tem uma pergunta ali sobre o que o senhor pensa do ciclo básico de alfabetização.
Sim. Bem, olha, com relação a essa questão, essa segunda pergunta, se eu teria tido essa vivência toda se não tivesse tido o exílio, eu não sei, porque, vejam bem, as perguntas guardam em si certas posições, certas teses, vamos dizer assim. Eu não sei se uma das teses da pessoa que fez a pergunta seria a de que eu ainda deveria agradecer aos militares porque me fizeram... que a pessoa que me fez essa pergunta está querendo isso de mim. Não posso dizer. Se está, também não tenho raiva da pessoa. De jeito nenhum. Mas discordo da pessoa completamente. Obviamente que o exílio, que sem o exílio eu não podia. Sem o exílio eu não teria tido nem a possibilidade de viajar sozinho. Por isso que o professor pagando estudo para dar tempo. Agora, é evidentemente que o fato de que o exílio foi uma circunstância na minha vida. Uma circunstância que podia ser, inclusive, prevista. Quer dizer, eu em certo momento de minha luta, do Recife, minha mulher, por exemplo, Elsa, minha esposa minha, me perguntou um dia, quando eu cheguei das primeiras experiências que eu estava fazendo, concreta, pesquisa para a questão da alfabetização, ela perguntou, ela não pôde ir, porque eu tinha uma filha que adoeceu, e me perguntou, que tal, o que é que você acha? Eu disse, olha, eu acho que dentro de 3 anos, ou eu sou chamado pela Unesco para ir a Paris dizer o que é isso, ou a Unesco vem cá saber o que é isso, ou eu vou para a cadeia. Aí disse, eu acho que eu vou para a cadeia. Dentro de 3 anos, eu fui para a cadeia dentro de 2. Então, eu tinha uma ideia, eu não era um ingênuo. Eu também, eu tinha minhas ingenuidades, mas não era um maciçamente ingênuo. Eu esperava por aqui. Bem, é óbvio que o exílio me deu um campo excelente de estudo, de pesquisa, a possibilidade que eu tive de rodar o mundo, quase todo. Eu hoje não conheço turisticamente, não conheço, mas eu hoje conheço grande parte do mundo, uma proporção enorme, de ter visto, de ter examinado. Não gostaria da experiência do exílio novamente, mas se for necessária a experiência do exílio, que eu acho que não vai ser, entendeu? Eu acho que a gente está se distanciando, a maturidade política brasileira está alcançando níveis em que não há mais como pensar em um golpe de Estado. Quer dizer, a sociedade brasileira chegou a uma maturidade que lhe foi permitido fazer o impedimento de um presidente e não um golpe de Estado. Quer dizer, se impediu um presidente da República. Quer dizer, eu acho que não, que nós estamos amadurecidos na luta e que não há muito risco para exilado. Mas o exílio, eu entendo a pergunta da pessoa também como se o tempo do exílio foi um tempo só negativo. Eu diria que não há nenhum tempo que só seja negativo. Quer dizer, você tem as positividades do tempo que você tem que explorar bem. E eu acho que pude fazer isso. Pude tratar bem o meu tempo de exílio e a mim no tempo de exílio. Agora, qual é a outra pergunta?
Como manter o potencial não conformista em relação às estruturas sociais existentes da pedagogia do oprimido, da educação formal, frente ao poderio alienante, monstruoso, hoje em todo mundo, da mídia eletrônica, principalmente da TV? Só que repete
a outra. A outra parece com essa, né?
A distância entre o professor e o aluno e a falta de um ensino voltado para a realidade social prejudica seriamente a educação de um povo. Que propostas podem ser colocadas para as autoridades que comandam o ensino e os professores que integram esse sistema?
Tá bom, tá. Já dá para... Vejam bem. Indiscutivelmente, nós estamos... As revoluções tecnológicas que nós estamos experimentando e são de uma completude enorme. E elas implicam Uma das exigências, por exemplo, que as revoluções tecnológicas estão pondo a nós, e, portanto, que estão pondo às escolas, às professoras, aos professores de criança e de universitário, não importa, uma das exigências é exatamente a de colocar problemas diferentes em rápido tempo que exigem ou que demandam respostas imediatas e diferentes também. Essa é uma das características de toda a sociedade que está hoje experimentando os avanços tecnológicos. No primeiro momento, eu gostaria de me colocar diante dos avanços tecnológicos. Quer dizer, como é que eu me situo diante da internet, por exemplo? O que significa? Esse negócio de internet não se falava há 5 anos atrás. Entende? E hoje você tem, por exemplo, eu cito também esse do meu último livro, no ano passado, um mês qualquer, meu neto, de 22 anos, que é associado à internet, me telefona e me diz: meu avô, acaba de cair aqui no meu computador um pedido de uma professora, de uma pesquisadora alemã, dizendo: por favor, me ajudem, me deem o endereço do professor Paulo Freire. E eu então dei o seu endereço e o número do seu fax. Ele disse: ah, fez ótimo. E vamos ver o que é que ela vai te dizer. Quando ele acabou de falar comigo pelo telefone, tocou o fax lá de casa, caiu um fax da Alemanha, me dizendo que tinha feito o seu pedido e 15 minutos depois ela tinha recebido 10 respostas do mundo, de diferentes lugares, dando o meu endereço. Mas você imagina, e aí então entramos em contato via fax. E eu digo no livro: se minha mãe, que morreu nos anos 70, no fim dos anos 70, ressuscitasse hoje e ouvisse a conversa do meu neto comigo, não entenderia nada que o bisneto dela estava dizendo. Coisíssima nenhuma. Quer dizer, então, a minha pergunta primeira é a seguinte: será que num mundo que encurtou, é possível usar só giz e quadro negro? Eu acho que não. Eu acho que não dá. Então, mas isso nos traz de novo a essa possibilidade de estar frente aos avanços tecnológicos, a favor deles ou contra eles. Então, eu gostaria de deixar muito claro para vocês o seguinte: primeiro, que eu não endeuso a tecnologia, porque há muita gente hoje no mundo tecnologizado que diz que a tecnologia é um treco divinal. Eu acho que não é. Significa então para mim que a tecnologia pode, de vez em quando, fazer armadilhas para nós mesmos. Segundo, há quem, diante da tecnologia, em lugar de endeusá-la apenas, a diaboliza. A gente que acha, que afirma que o avanço tecnológico é um perigo e um risco para o ser humano. Eu acho que não. Eu acho que a tecnologia é uma criação humana, é uma invenção nossa, e que tem trazido contribuições extraordinárias para mudar a qualidade de vida, mas também pode atrapalhar. Depende, então, para mim, muito mais, a tecnologia depende muito mais da política do que dela mesma. Quer dizer, o problema de se a tecnologia é um problema, é um fator de avanço ou de regresso, não é um problema tecnológico, é um problema filosófico, um problema político, da decisão política do uso da tecnologia. Exemplo, ninguém me convence de que Hiroshima foi uma experiência ética no mundo, na história, de maneira nenhuma, no meu entender. Eu quero até dizer a vocês, por exemplo, que eu visitei com Nita Hiroshima há uns 4 anos atrás, e eu fui ao museu de Hiroshima com um japonês jovem que é filho de um casal que tinha 7 anos e 5 anos quando houve a explosão de Hiroshima. E esse jovem japonês nos orientava, nos levava, nos mostrava as coisas no Japão e falávamos em inglês. E quando eu entrei no museu e vi as coisas que eu vi, eu disse para ele bem baixinho, em inglês, disse: olha, eu prefiro ficar silencioso agora e não falar com você, hein? Porque eu não posso falar inglês nesse lugar. E falei português o tempo todo com Nita. Quer dizer, coisas horríveis. Inclusive a cópia, ou a carta mesmo, original, de um general americano, que discutindo as vantagens de bombardear Hiroshima, dizia o seguinte: uma das vantagens fundamentais do bombardeio de Hiroshima é que ela é geograficamente situada de maneira que dificultará a fuga dos sobreviventes, e aí a gente pode estudar melhor a reação. Quer dizer, isso é absolutamente imoral. Isso é pornográfico. Filho dessa só é um nome feito porque ofende a mãe de alguém que a gente chama. O resto não. Pornografia é isso. É essa carta que é histórica. Quer dizer, os grandes cientistas que trabalharam para chegar ao momento da explosão do átomo não imaginavam isso, porque estava fora da decisão deles. Por isso é que eu vivo brigando também, dizendo aos cientistas: vocês não podem renunciar ao momento político de seus achados científicos. Vocês não são neutros. Vocês têm que assumir a politicidade da prática científica. Quer dizer, então, eu sou um entusiasta da tecnologia, e como secretário de Educação de São Paulo, da cidade de São Paulo, introduzi a computação nas escolas, que foi uma das coisas raras que o prefeito que substituiu Erundina manteve. E semana passada o Papa dessas histórias da computação, que é um professor do MIT, Simon Papert, almoçou conosco, e o discípulo dele, da Unicamp, que é Valente, José Valente. E o Valente me disse então que a coisa continuou, que o projeto não foi utilizado. E as experiências que nós fizemos com o uso do computador, até se você tiver tempo ainda na sua gestão e do prefeito, fazer qualquer experiência nesse sentido, eu acho assim. É uma coisa. O problema é a política do uso do computador, entende? E não o computador em si. Nós conseguimos coisas fantásticas com o primeiro ano da experiência. De um lado com os computadores, do outro com a educação da sexualidade. Foi outra coisa que provocou. Nós tivemos 5 mil jovens, adolescentes, discutindo o problema de seu corpo com a equipe da Marta Suplicy foi uma coisa extraordinária. Os meninos que discutiam o diálogo com a equipe de Marta, o que é a sua sexualidade, passaram a exigir dos outros professores o que era, como é que podia entender melhor a geografia, por exemplo. Quer dizer, assumiram uma atitude, essa coisa que eu chamo da curiosidade epistemológica, muito mais forte em torno de seu corpo e, portanto, em torno dos objetos outros. Ok. Nas respostas a gente nunca... E no fundo isso aqui não é uma... Não é, se eu tivesse uma sala com 6, com 10, com 20, era outra coisa. Você diz, olha, pode esquecer disto, etc. Mas aqui, eu acho que para o nosso gasto...
Bonitinho, Maria Érica. Bonitinho, por favor. Eu quero dar um aviso, por favor. Olha, eu acho que muitas pessoas devem estar interessadas e o rapaz aí que está fazendo a filmagem... Eu vou passar o telefone dele, se alguém quiser o vídeo, pode falar diretamente com ele. É 312-4018 o telefone. O nome dele é Cardoso. E um outro recadinho aqui. Algumas pessoas já nos perguntaram, porque eu vi que ali estão vendendo livros do professor na saída, se seria possível autografar. Nós gostaríamos de pedir que não pedisse autógrafo, porque senão... Nós ficaríamos aqui o dia todo com os autógrafos, o que é impossível porque o professor tem outros compromissos. Nós sabemos e entendemos que todos, evidentemente, gostariam de ter o livro autografado, mas é materialmente impossível, por uma questão de tempo e por uma questão também de desgaste do professor, que seria uma coisa um pouco até desumana. Eu peço então a compreensão de todos.
Continuando. Um dia, um aluno de 53 anos me disse que o lápis era mais pesado do que o podão que ele segurava durante o dia. O senhor também acredita nisso? Ser professor é enfrentar uma via crucis. E ser aluno? Quais nossos direitos? Como o senhor analisa a falta de aprendizado nas escolas atuais? Qual é o motivo da separação de ideais entre professores e alunos e como solucionar um problema tão crescente?
Vamos começar por essa questão do peso do lápis, né, do fio. Aquele negócio
de podagem.
Exatamente, aquela tesoura. É interessante, um dia, quando eu estava fazendo, há anos atrás, quando eu estava fazendo as primeiras pesquisas, a gente precisou de pintar uma sala na casa da gente. E era naquele tempo que, não sei se ainda tem hoje, pelo menos em São Paulo não, na capital. Era no tempo que havia entre... Antes do tecto da casa de Paulo, mais ou menos, que se fazia uma barra na sala, e aquele Paulo ficava em branco, por exemplo. Então, eu vi o pintor medir uma certa distância e botar um prego, bater o prego na esquina, lá na ponta da sala, e fazer a mesma distância da ponta de cá, botar outro prego e depois amarrou uma linha que estava suja de uma boca, uma tinta. E depois ele chegou no centro da sala, subiu uma escadinha, pegou o fio muito delicadamente assim, com os dois dedos, fez isso, soltou e o fio bateu, tá! Na parede e fez a linha de ponta a ponta, perfeita. E aí ele começou a pintar. Ele tinha um comando fantástico sobre o seu corpo. E fez isso na minha frente, sem nenhum problema de inibição. Agora, esse mesmo homem, de noite, num círculo de cultura, não sabia pegar o lápis. Pegava o lápis assim. E não assim. E se sentia que o lápis pesava mais do que a colher de pedreiro para ele. Porque o que é isso? É que, na verdade, do ponto de vista físico, o lápis não pesa mais do que a... Mas do ponto de vista do esforço muscular, em primeiro lugar, o comando que a cabeça dá aos músculos do braço e da mão para ele apanhar o lápis é o mesmo comando que ela daria para carregar, para levantar a pá, por exemplo. E ele faz isso e sente que o peso não é o suficiente para a força que ele pôs. Mas isso é um descompasso que se gera através da experiência. O homem analfabeto de 30 anos passou já no mínimo 20, pegando pesos e não lápis. Outro aspecto que ficava claro nessa experiência é que diante de mim, o pintor não tinha nenhuma inibição com relação a fazer o que ele sabia que sabia fazer. Mas diante de mim ele tinha uma inibição de fazer uma coisa que ele sabia que não sabia. Então é por isso que eu acho, inclusive, que na alfabetização de adultos é preciso que os adultos se capacitem, se convençam de que eles também sabem fazer qualquer coisa. Que ninguém ignora tudo. E que a questão deles é a seguinte: se eu sei fazer um bando de coisa que a professora não sabe, eu posso, e se ela pode aprender as coisas que eu faço e ela não faz hoje, eu posso aprender as que ela faz e que eu não faço hoje. Quer dizer, no fundo, os primeiros momentos da alfabetização de adultos entre nós deveriam ser usados no sentido de trabalhar a superação desses saberes infundados que os analfabetos criam, como o saber da sua inferioridade. Não é inferior. Ele pode também saber fazer as coisas que a gente sabe, que a gente teve prática para saber. Quando eu comecei essa questão toda e que eu propunha uma discussão introdutória sobre o conceito de cultura, e tentava, através da discussão de 8 ou 10, mais agora, codificações básicas, que durante a discussão dessas 10 codificações, o grupo de alfabetizandos terminasse por descobrir o que é cultura no sentido bem amplo do conceito. Quer dizer, cultura como sendo o resultado da intervenção do homem e da mulher no mundo que eles não fazem, que eles não fizeram. Quer dizer, então, nesse sentido, é cultura. A fala, o discurso escrito, que interpreta o mundo que eu não fiz, como é cultura o poço que eu faço para obter a água. Eu me lembro de que o meu objetivo fundamental para essa discussão era mostrar o seguinte: se eu posso, como homem, através da minha ação, através do meu trabalho, se eu posso mudar ou intervir no mundo que eu não fiz, que é o mundo natural, por exemplo, por que é que eu não posso intervir no mundo que eu faço, que é o mundo da história e o mundo da cultura e o mundo da política? Eu me lembro de que isso dava uma força quando eu descobria isso, que fazia cultura e que, portanto, podia também votar contra os donos do mundo e aí, então, mudar uma dimensão do governo local na área política. Isso dava. Eu entendia a raiva dos poderosos contra mim. Eles deviam ter muita raiva de mim mesmo. E gostei menos. O que é interessante hoje, os chamados empresários modernos já aceitam a alfabetização dos alunos, mas não nessa perspectiva definitiva também. Porque continua a haver limites de interesse de classe. Então, no fundo, essa experiência é uma experiência que exige da educadora e do educador o esforço de desmutar o mundo, de deixá-lo de desvestir. Quer dizer, no fundo, o problema central nosso, educadores progressistas, é de como desocultamos. Com os educandos, verdades que estão escondidas, porque se percebidas, fazem mal aos poderosos. Então eu gosto de dar susto. Eu lamento muito que a gente não vá poder responder a todas as perguntas, mas eu começo a cansar.
Existem muitas perguntas relativas à organização da prática educativa, do papel dos diversos profissionais, né, nessa prática educativa. E algumas perguntas diante dessa política educacional e da ética. Como a gente disse no começo, a gente acredita que todas as questões estão já implícitas na sua fala o tempo todo. E a gente vai, então, colocar algumas aqui, né? É o seguinte, como é possível as diferentes regiões brasileiras terem o mesmo padrão de educação perante realidades outras? Como educadora compromissada e conscientizada da realidade crítica da política econômica brasileira, como fazer para conscientizar o educando de que ele é um ser livre e deve libertar o outro a partir do processo educativo? Tem também aqui um bilhetinho que eu gostaria de ler, a despeito da proibição da DD, mas eu vou dizer, Paulo Freire, o que ouvi hoje da nossa secretária de Educação, de aluna para mestre, uma das coisas mais lindas que agora fazem parte da minha vida profissional e pessoal. Leve para São Paulo, mande publicar, o país precisa ler. O texto é simplesmente maravilhoso. O que é lindo não pode ficar sem ser visto. Te adoro. Mas eu tenho uma outra que vai complementar. Como ver a ética considerando, de um lado, a miséria do sem terra, do sem emprego, o trabalho infantil escravo, a proletarização dos profissionais da educação. B, de outro, o discurso da modernidade que tenta impor à educação uma lógica de mercado, onde os sujeitos da educação passam a fornecedor e cliente desse mercado.
Bem, é claro que o bilhete que discute a relação entre professor, aluno, no nosso caso particular, muito bonito também, e essas coisas me tocam exatamente pela riqueza de sentido que elas têm. E provocam em mim o gosto de viver, como eu disse antes, e de ser capaz de continuar a viver estas experiências tão, tão ricas. Agora, essa outra questão que foi colocada com relação às contradições que o mundo vive hoje, com essa distribuição pelo mundo, com essa extensão de uma ideologia que eu considero realmente perigosa, nefasta, esse fatalismo que percorre o mundo hoje e que afirma, por exemplo, não há possibilidade fora do mercado a produção não necessita de engendrar a distribuição, ela se explica por ela mesma. É preciso, do ponto de vista político, que esqueçamos os sonhos e as utopias que só nos deram trabalho até hoje, que precisamos esquecer que temos uma reflexão crítica. Não, isso não é dito assim com essa clareza, mas é implícito no discurso neoliberal. E que a riqueza cada vez maior de uma minoria se fundará durante algum tempo ainda na pobreza generalizada das maiorias. Quer dizer, aqui eu volto àquela questão do senso comum. Eu acho impossível conviver com isso. Em primeiro lugar, cientificamente, eu não acho que tenha de ser assim. E, em segundo lugar, eticamente, eu acho que é uma imoralidade que seja assim. Eu acho que nós... Eu continuo por isso mesmo, como um batalhador das mudanças necessárias desse país e do mundo. E é nesse sentido que eu acho que a pedagogia do oprimido, por exemplo, é mais atual hoje do que quando saiu há 30 anos atrás. E que se completa hoje muito melhor com a pedagogia da esperança, por exemplo, que eu publiquei há 3 anos atrás. Eu tenho visto isso pelo mundo afora. Agora, é uma coisa interessante também e salientar aqui para vocês que toda vez que eu visito uma pessoa, ora com quem eu já tinha relações amigáveis, ora com quem eu apenas me dialogava através de seus livros. Agora, antes de chegar à pessoa em uma visita, eu me pergunto, será que mudou? Será que se converteu ao discurso que está aí dominando o mundo? E às vezes é uma coisa, eu sofro momentos tristes. Eu tenho encontrado pessoas que nem sequer eu pude encontrar, que mudaram de certa maneira. 4 anos mudaram tão profundamente, de progressistas que eram, a reacionários que se tornaram, que não dá para conversar. Mas me lembro de que ano passado, estando na Europa, para alguns compromissos internacionais, fizemos um programa, Anitta e eu, por nossa conta, de fazer uma visita a Praga, que nós não conhecíamos ainda. E eu tinha uma gana de conhecer Praga, um gosto, e que nunca pude fazer, porque durante os 10 anos em que eu morei em Genebra, o governo ditatorial da antiga Tchecoslováquia não permitia que eu fosse lá. E agora eu fui e queria, sobretudo, visitar um homem que me marcou enormemente do ponto de vista filosófico e político, e que se chama Karel Kozik, e que escreveu um livro extraordinário chamado Dialética do Concreto, que foi traduzido pela Paz e Terra. E eu precisava saber, porque Karel foi muito perseguido pelo regime, pelo chamado socialismo autoritário, e foi preso, teve suas obras retiradas. Ele foi expulso do partido que o considerou neo-revisor. Então ele foi punido. Conversando com ele, disse: Karel, no tempo da ditadura falsamente socialista, você foi considerado neo-hegeliano e por isso foi afastado da universidade. E hoje, qual é a explicação que os neoliberais estão dando? Ele riu e disse: ontem eu era neo-hegeliano e hoje não há verba. Eu achei fantástico. A resposta dele foi bem brasileira também. Aqui também se usa um negócio desse: eu não quero que o professor ensine, diz que não tem verba. E ele lá também estava sofrendo essa história. Mas conversamos mais de 3 horas, eu achei muito bem, com a saúde muito boa. Mas o meu apelo, e é por isso que eu vivo escrevendo esses textos em que eu denuncio esse discurso e essa prática, essa política, a minha esperança é que isso não vai ficar no mundo sem mais nem menos. Quer dizer, um dia essas coisas serão superadas. Daí a minha grande esperança também. O meu apelo é que vocês façam uma prática educativa livre, feliz, democrática, respeitosa das classes populares, e com isso estarão dando um testemunho e dando uma contribuição fundamental à democracia brasileira. Se vocês me perdoarem agora, eu paro também. De pensar nas outras perguntas, porque eu tive no mês de agosto passado isso que chamam de isquemia cerebral. Eu estava em Paris, sozinho, sem Nita, e fui atacado por esse quase derrame cerebral, que afetou todo o meu lado esquerdo, que afetou a minha percepção dos objetos, a minha percepção do espaço, do tempo. Foi um problemão enorme. Disse o médico que eu fui posto dentro de 5% de quem, tendo isso, escapa bem. Quer dizer, eu estou para agradecer a Deus pela camaradagem que ele permitiu ainda de ficar por aqui um tempo mais. Mas os médicos me deram alta, etc., mas me pedem que eu não exagere demasiadamente. E um deles, rindo, disse: olha, até mesmo independente da isquemia, eu acho que você já tem o direito de fazer menos coisas. Dormir mais, por exemplo. Então eu peço desculpa a vocês e termino com essa rodada.
Gente, nós queremos agradecer a vocês as perguntas. Nós sabemos que vocês têm uma curiosidade infinita, o desejo da gente é infinito. E a sabedoria do professor Paulo Freire, essa sabedoria que é poesia o tempo todo, que é prática, que é vida, mas que também é profundidade filosófica, científica, que é plenamente vivida, é um exemplo de vida plenamente vivida e que sabe porque vive, né? Então a gente tem certeza de que, apesar de que o senhor não possa responder mais, nós estamos profundamente gratificados, profundamente felizes e mais inteiros, melhor do que a gente entrou aqui. E graças a Deus você existe e você chegou perto de nós.